Hoje temos aqui também muita comunicação social, de maneira que muito bom dia a todos. Vamos dar início a esta reunião, de maneira que eu vou pedir ao Sr. Presidente do INEM e às pessoas do INEM que o acompanham, se entra, para começarmos sem mais demoras aqui a nossa troca de impressões. Damos as boas-vindas em nome da Comissão de Saúde e, tratando-se de uma audição a requerimento de dois partidos, o Bloco de Esquerda, que em janeiro deste ano apresentou na altura um requerimento para que o Presidente do INEM fosse ouvido, e depois mais recentemente o CDS-PP, vamos proceder conforme é habitual, pelo que eu dava a palavra aos requerentes, em primeiro lugar ao Bloco e depois ao CDS-PP, e depois há uma primeira fase em que o Sr. Presidente do INEM respondia às questões especificamente apresentadas e depois os outros partidos também apresentarão as suas questões. De maneira que eu dava, sem mais delongas, as palavras ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, particularmente ao Sr. Presidente do INEM e aos outros dirigentes do INEM que o acompanham. Procuraria não ser muito extenso na minha intervenção inicial e o principal problema que lhe gostaria de colocar é o seguinte. A Comissão Parlamentar de Saúde teve oportunidade, o ano passado, de reunir duas vezes com a direção do INEM, uma primeira aqui na Assembleia da República e uma segunda nas próprias instalações do INEM. E na altura foi-nos dito que um conjunto de deficiências que eram conhecidas, umas porque amplamente divulgadas e publicitadas, outras porque eram reconhecidas pela própria direção do INEM, dependiam da aquisição e da entrada em funcionamento de novos equipamentos e novos meios de resposta do INEM. Não me refiro, nesta fase da minha intervenção, a meios operacionais, digamos assim, refiro-me a um sistema de georreferenciação e também uma nova plataforma informática para uma facilitação dos atendimentos e das chamadas. Entretanto, os meses, o tempo foi passando e, na realidade, um serviço, enfim, obviamente, como todos os serviços de saúde, que tem que conquistar a sua própria credibilidade junto à opinião pública, e essa é particular, a confiança portugueses e das portuguesas no INEM é um elemento absolutamente essencial e creio que esta audição, pelo menos no que diz respeito ao Bloco de Esquerda, é solicitada, é requerida e é realizada no espírito de contribuir para que haja na opinião pública portuguesa e na sociedade de uma forma geral uma maior confiança, uma maior aceitação da capacidade do INEM, até neste espírito, é com este objetivo que requeremos esta audição, mas, no entanto, há, digamos, na construção dessa imagem, dessa credibilidade do INEM, há alguns elementos objetivos que são preocupantes e relativamente aos quais, se não deve haver nem alarmismo, nem dramatismo, também não pode haver, digamos, uma resposta ou uma não resposta, não pode haver uma atitude de rejeitar e de ignorar esses elementos. E do meu ponto de vista, esses elementos mais preocupantes são os seguintes. Por um lado, é um facto que continua a verificar-se a ocorrência de situações trágicas, de situações fatais, em que os envolvidos continuam, digamos, a chamar a atenção para uma excessiva demora no atendimento, ou até, em alguns casos, sendo estes menos frequentes, mas também existem, de casos em que a resposta do INEM não existe pura e simplesmente. E, portanto, esse é um elemento preocupante e que, de alguma forma, creio eu, sustenta a necessidade desta audição. Por outro lado, continua a ser, digamos, demasiado pequeno, baixo, o número de chamadas que são atendidas naquilo que o próprio INEM designa por tempo adequado. Portanto, este é um segundo elemento que também me parece preocupante. E, por outro lado, e por último, um terceiro elemento preocupante, que é, pelo menos na minha opinião, a existência de um elevado número de chamadas que não são respondidas, que se perdem, que não são atendidas, portanto, de pessoas que não têm a resposta ao telefonema e à chamada que dirigem ao INEM. Mas há, enfim, no meio disto tudo, outros aspectos críticos, outros pontos críticos. Primeiro, sim ou não, digamos, a relação entre o 112 e os centros operacionais dos CODUS é eficaz. Há também sobre esse aspecto, penso eu, demasiadas críticas, como também há, mais recentemente, até porque também é uma atividade mais recente, um serviço mais recente, também queixas e críticas relativamente à relação entre a linha Saúde 24 e o INEM no que diz respeito, digamos, à resposta. Ora, tudo isto acontece, sendo certo que, recentemente, em tempos diferentes, os investimentos feitos em torno do INEM são investimentos, enfim, já com dimensão e volume bastante significativo. E, portanto, a minha primeira pergunta é se, do ponto de vista da direção do INEM, Sr. Presidente, se acha que estes investimentos têm sido eficazes, são úteis e se a resposta e a qualidade, o reforço da qualidade, o aumento da qualidade do serviço prestado está, digamos, em correspondência com a dimensão do investimento que foi feito. Eu creio que estamos a falar de milhões de euros, a maior parte, enfim, por aquisição externa de serviços, porque, enfim, foi considerado que os serviços prestados pelo INEM, ou os meios disponíveis pelo elaborados e construídos pelo próprio INEM, não eram suficientes. Estou a referir especificamente à plataforma informática de atendimento, portanto, o novo programa que atualmente está em utilização no INEM. E, portanto, era preciso avaliar se estes investimentos se justificaram, se foram bem selecionados, em função dos resultados que têm sido obtidos. Por outro lado, gostaria também de lhe colocar outro tipo de questões. A primeira é se, também tem a ver com a relação entre o investimento e os resultados, se sim ou não o INEM tem aproveitado suficientemente o investimento que tem feito na formação de técnicos, na exata medida em que também é conhecido que essa formação tem, enfim, incluído um número muito significativo de técnicos, mas que esses técnicos depois não têm, em matéria de contratação, digamos, essa contratação não tem sido feita em correspondência com o número de e a dimensão dessa formação. Situação que me parece um pouco contraditória com duas outras referências. Por um lado, o registro de muitas opiniões que vão no sentido que nem sempre o número de operadores é suficiente, e, portanto, isso parece-me que, enfim, um pouco estranho, se há, digamos, um investimento tão grande na formação, pois não haja a contratação suficiente do número de operadores necessários para que o serviço funcione em condições. Por outro lado, é também conhecido que o INEM é, dos organismos públicos, aquele que maior volume de horas extraordinárias inclui nas suas contas. Eu não tenho, quero dizer com toda a franqueza, não sou um fundamentalista do combate às horas extraordinárias. Acho que nos serviços de saúde, muitas vezes, é necessário recorrer às horas extraordinárias, mas faz-me alguma confusão os organismos públicos em que é muito contínuo o recurso às horas extraordinárias e também é muito contínuo o não recurso à contratação definitiva e mais consolidada de técnicos e de outros profissionais. Portanto, parece-me que há aqui alguma contradição que eu gostaria que a direção do INEM, Sr. Presidente, fizesse o favor de me explicar. Por outro lado, aproximando-me do fim, gostaria também de lhe colocar uma questão que é uma questão muito relevante quando se analisa a capacidade de resposta do Instituto com as características do INEM. E diz respeito ao funcionamento das VMERs. As VMERs dependem em grande medida de equipas disponibilizadas pelos hospitais, mas é muito frequente, é demasiado frequente a referência a que não houve o atendimento devido aqui e acolá, porque as mulheres não tinham profissionais naquele turno, porque faltava o médico, porque faltava este, porque faltava aquele. Eu gostaria de saber se sim ou não o INEM tem um balanço dessa situação e se nos pode fornecer com rigor qual é exatamente a capacidade operacional das GEMERs que estão instaladas no terreno. Por último, gostaria de colocar a seguinte questão, e que tem a ver com o início da minha intervenção, tem a ver com o problema da credibilidade da imagem e do nome e da própria qualidade de resposta do INEM. Eu gostava de saber. Eu sei que o INEM diariamente faz o seu, tem uns mapas de balanço da sua atividade, mas creio que um organismo público não se pode, do ponto de vista da avaliação do seu trabalho, resumir-se e limitar-se a esse tipo de avaliação. E a minha pergunta é se sim ou não, até porque creio que em situações anteriores, também gostaria de fazer diretamente essa pergunta, eu creio que houve uma auditoria no INEM sobre a aquisição de bens e serviços por contratação externa feita por uma consultora, creio que a Deloitte, mas não posso precisar se foi exatamente a Deloitte ou não, isto já relacionado com, digamos, o mandato do anterior presidente, portanto, já na fase final da presidência do Dr. Cunha Ribeiro, creio que houve uma auditoria sobre exatamente isso, a contratação de bens e serviços por parte do INEM. Gostaria de confirmar se isso é verdade ou não e que resultados chegou a essa auditoria. Mas a questão que lhe queria colocar é se o INEM não sente a necessidade de, relativamente à avaliação da sua própria atividade, recorrer a qualquer outro mecanismo e meio de auditoria que não seja aquelas que faz diariamente e regularmente. Eu creio que isso poderia contribuir para, digamos, por um lado, identificar, sinalizar problemas internos e de funcionamento e de organização e de resposta do INEM, mas também poderia funcionar como um novo instrumento de credibilização da imagem e do papel do INEM junto da opinião pública. Tanto mais que o Ministério da Saúde tem recorrido relativamente a outros organismos e aspectos da sua atividade a soluções deste tipo, em alguns casos recorrendo à própria Inspeção Geral das Atividades em Saúde, não sei se será esse o caso, mas creio que perante tantas críticas, tantas interrogações, tanta queixa, tanto protesto relativamente à atividade que o INEM vem desenvolvendo, julgo que o problema da credibilidade do INEM ganharia um novo fôlego se recorresse a outros instrumentos de auditoria que não aqueles a que me referi na minha intervenção e que creio que são aqueles que estão implementados na atividade corrente do INEM. Não querendo prolongar mais a minha intervenção, deixaria outras questões que me parecem de maior pormenor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, até porque a exposição foi bastante longa, depois tenho que dar também. Foi. Mais de um quarto de hora. Sra. Deputada Teresa Queiroz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de saudar a direção do INEM, agradecer a sua vinda e explicar que o CDS requereu esta audição. Porque, na verdade, desde que esta direção tomou posse, em fevereiro, março deste ano, o INEM tem, infelizmente, vindo a ser notícia constante e não pelos bons motivos. Pelo contrário, o INEM tem sido notícia constante pelos maus motivos. Ora, se há uma entidade em Portugal que não pode ser notícia por maus motivos, uma entidade que não pode falhar, é o Instituto Nacional de Emergência Médica. Não pode falhar. Não pode falhar no socorro pré-hospitalar, não pode falhar no transporte de emergência, não pode falhar no atendimento de chamadas e no acionamento de recursos. Porque estamos a falar de vidas humanas. E, portanto, é neste instituto, é neste serviço que os portugueses depositam a sua confiança quando está em causa de perigo de vida. E, infelizmente, como disse, nos últimos meses tem-se assistido a uma degradação visível da qualidade dos serviços prestados, que tem uma correspondência, não sei se direta, mas que foi constatada, uma correspondência com o aumento das queixas efetuadas relativamente à atuação do INEM. E, de facto, assistimos a notícias constantes que dão conta da instabilidade, da falta de rumo, da falta de direção, de descoordenação e até desmotivação, uma franca desmotivação dos profissionais. E estas notícias transparecem cá para fora. E, senhores membros da direção, isto não é nada pessoal, com fraqueza. Agora, como cidadãos e como deputados, não podemos deixar de nos preocupar com estas notícias que dão conta de acontecimentos que não são aceitáveis e que refletem dois tipos de problemas no funcionamento do INEM. Questões de gestão interna e questões de operacionalidade, sendo que, em larga medida, umas estão relacionadas com as outras. E vou começar muito brevemente por colocar questões muito, muito concisas e muito concretas. E, em primeiro lugar, sobre questões de gestão e de funcionamento interno. Os senhores iniciaram atividades no início de 2008, em março, e, por volta de maio, elaboraram o quadro de avaliação e desempenho do INEM. Este quadro pressupunha que se abordasse e se fizesse uma reestruturação tendo em vista a sustentabilidade, que se diminuísse a contratação externa, que se acabasse, nomeadamente, com a contratação de juristas e de técnicos externos e que, por outro lado, se reduzisse drasticamente o pagamento de horas extraordinárias. Isto em maio foi aprovado. Ora, aquilo a que viemos a assistir posteriormente foi exatamente a negação daquilo que tinha sido aprovado pelos senhores. E começou, desde logo, por demissões. Reparem, em larga medida, estes factos que estou aqui a apontar resultam de informações que vieram na comunicação social e, como todos saberão, de cartas anónimas que circularam. Ora, devo dizer com franqueza, normalmente o destino de cartas anónimas é o lixo, por razões óbvias. Agora, quando está em causa um clima persecutório, um clima de intimidação num serviço, torna-se mais compreensível que os visados, e neste caso os profissionais, queiram fazer valer as suas posições e as suas críticas de uma forma velada. E só por isso, Sr. Presidente, é que dou conta de algumas críticas que vieram na comunicação social e que tiveram origem nessas cartas. E que, confesso, não tenho motivos para recear estar a dizer algo de errado. A verdade é que se instalou um clima de intimidação e que levou profissionais que há muito tempo trabalhavam no INEM, profissionais que obtiveram uma qualificação de excelente por parte desta equipa e que, envolvidos alguns meses, poucos meses, pouquíssimos meses, foram forçados a demitir-se. Isto, os senhores poderão dizer, é uma questão de gestão interna, é uma questão administrativa. Poderá ser, mas deixa de o ser quando estão em causa práticas ilegais, inconstitucionais, como um profissional ser esvaziado das suas competências e ser forçado a renunciar ao seu cargo. Mas, quando há sérios indícios de uma má gestão de dinheiros públicos. E por isso é que eu questiono a direção do INEM sobre esta matéria. E, portanto, assistimos ao longo de meses a demissões forçadas, a saída de elementos que faziam já parte dos quadros. Aliás, os senhores abriram concursos para os quadros, para depois forçar essas pessoas a demitir-se, para depois virem fazer uma contratação externa, e estou a falar do corpo jurídico, contratação externa com escritórios de advogados. Ora, isto não só tem contornos de legalidade questionável, mas também de uma moralidade bastante questionável quando falamos de uma adequada gestão dos dinheiros públicos. Mas houve uma constante saída, como sabem, de dirigentes do CODU, do CODU Norte, do CODU Lisboa, do Gabinete de Comunicação e Imagem e correspondentes contratações externas. Bom, algumas contratações, não queria deter muito sobre isso, mas, enfim, quando há uma nomeação, quando há uma exoneração e uma retirada de confiança de uma determinada dirigente, dizendo apenas que, enfim, tendo ela merecido anteriormente uma classificação de excelente, e depois deixa de poder cumprir as suas funções, se invoca, não para o mesmo cargo, mas a necessidade da direção ter uma assessora especialista, e essa assessora especialista ser a engenheira florestal, confesso que essa questão me suscita algumas dúvidas. E mais, nada foi feito para reduzir as horas extraordinárias. Nos primeiros 8 meses das funções desta direção, tinha-se acumulado 1 milhão de euros, mais de 1 milhão de euros em horas extraordinárias. Não houve uma contratação adequada de tripulantes, houve uma descoordenação a variedíssimos níveis, e não estou já a falar, ou não estou ainda a falar da descoordenação operacional, estou a falar de descoordenação de gestão, descoordenação administrativa, como o caso dos desfibriladores, que os senhores tinham recebido da anterior direção, 7 para serem distribuídos na ARS Centro, e depois, por uma óbvia falta de comunicação, que eu julgo que seja imputável a ambas as partes, mas a ARS Centro veio adquirir por 175 mil euros os mesmos desfibriladores. Ora, como é que isto é pensável? E já agora, porque é que os senhores não fizeram a distribuição desses equipamentos pelos serviços de urgência básica aos quais se destinavam? Mais, o desperdício de tempo e dinheiro na formação de profissionais, pelo que diz a comunicação social, 1.500 técnicos foram formados, o que corresponde a 1,5 milhão de euros, para depois não serem contratados. Porquê é que não há um planeamento entre os profissionais que são formados e aqueles que depois vêm a ser recrutados pelo INEM? Porquê é que não há este tipo de planeamento? E mais, os eternos 14 médicos uruguaios. Sr. Presidente, é bastante patético a quantidade de vezes que, não pelos senhores, mas pela tutela, estes 14 médicos uruguais já foram invocados como vindo a salvar todo o tipo de situações de falta de recursos humanos na saúde. Cada vez que se fala na falta de médicos e de clínicos gerais na saúde, quem vai resolver são os 14 médicos uruguais. Vimos agora a saber que esses médicos uruguaios não podem sequer ser inscritos na Ordem dos Médicos. Logo, não podem estar a praticar. No entanto, estão a receber os seus vencimentos desde junho. Mas limitam-se a ter uma atividade de acompanhamento e não uma atividade executiva para a qual foram contratados. Ora, isto é o tipo de descoordenação, de desarticulação e de má gestão que não é aceitável no INEM. Ora, esta descoordenação, esta falta de estratégia, a meu ver, obviamente, mas terá a oportunidade de responder, tem um impacto claro nas questões operacionais. E vou abordar apenas e muito sucintamente, não sei quanto tempo é que tenho, Sra. Presidente, mas muito rapidamente.
Deputada, eu pedia-vos para serem o mais sintéticos possível, porque já vamos em meia hora de exposição pelos dois partidos requerentes. Penso que se pudessem sintetizar a vossa intervenção, ela seria mais eficaz. Muito obrigada.
Muito bem. Bom, portanto, assistimos a uma descoordenação generalizada, que tem efeitos operacionais muitíssimo negativos e com danos muitas vezes graves para a população. E algumas questões muito concretas que queria colocar. Porquê é que as VMER e as CIV não têm ainda regulamentação sobre o seu funcionamento e a sua tripulação? Só há pouco tempo é que fiquei a saber que aquele lugar comum que todos entendemos como sendo os requisitos para a tripulação das mulheres, que é o médico e o enfermeiro, não está regulamentado sequer. Porquê que os senhores não regulamentam? O mesmo se diga para as CIV. Depois, como é que ainda não se fez nada para ultrapassar a ineficácia que todos conhecemos da articulação com os hospitais? Porquê é que as ambulâncias, todas elas, incluindo as VMER, não têm um sistema de GPS? Os senhores não têm problemas em esbanjar, desculpem uma expressão, 175 mil euros por causa de uma descoordenação? Não têm problemas em formar técnicos que depois não são aproveitados, na ordem dos milhões de euros, mas depois não conseguem equipar cada ambulância com um sistema que custa menos de 500 euros? Como é que isto é possível? Com os efeitos que daí advêm, que é muitas vezes as ambulâncias andarem horas à procura de uma morada. Mas, porquê que não está a ser feita, senhores Dirmião, bom, não foram desbloqueadas as vagas, não é assim, porque os senhores quando querem, contratam, como sabemos. Mas como é que é possível que existam profissionais numa área desta responsabilidade, que façam turnos de 24 horas seguidas? 24 horas! Como tripulantes! Como é que é possível? Mas, o sistema, a eterna questão do porquê das chamadas perdidas e da demora no atendimento, na triagem, na avaliação e no acionamento dos meios.
Ó, senhora deputada,
vou concluir, senhora presidente.
Já está a falar há 20 minutos.
Vou concluir, dê-me só mais um minuto. Peço, senhora
presidente. É que sabem que nas audições com o governo temos 10 minutos para cada grupo parlamentar. Parecia-me que seria adequado singirem só os 10 minutos. Portanto, se não se importa, pedir-lhe que terminasse, porque, como sabe, temos outra audição marcada para hoje e já estamos em
sumo. Senhora presidente, muito obrigada. Porquê que há esta demora? Não há um protocolo único e uniforme que é respeitado e praticado por todos os operadores. Ou seja, se vários dentre nós ligarmos para o 112 e formos reencaminhados para o CODU, cada operador que nos atende vai fazer uma checklist diferente e tirar ilações diferentes. E daí, muitas vezes, haver essa descoordenação e as situações dramáticas que conhecemos. Porquê é que no século XXI, no ano 2008, quase no ano 2009, não existe um protocolo, um algoritmo, uma checklist única que todos os operacionais fazem? Segunda questão, a questão da falta de formação nos técnicos. Terceira questão ainda, eu tenho informações que o tempo médio entre, como disse, atendimento, triagem, avaliação e acionamento de meios é de 5 minutos. O INEM, os senhores já assumiram e não criticaram, não se preocuparam, que o tempo médio ou aceitável seria de 6 minutos. Ora, normas internacionais dizem que a boa prática é de que todo este procedimento, até ao acionamento dos meios, não pode ultrapassar 2 minutos. Por exemplo, no caso de um AVC, ou numa paragem cardiorrespiratória, ao fim de 7 minutos da chegada da ambulância, já é tarde demais. O que é que os senhores estão a fazer para ultrapassar este problema? E para concluir, é mesmo a última, senhora presidente, porque como é que os senhores encaram que, e a senhora ministra da Saúde, quando foi questionada sobre isto, faltou à verdade, para não dizer as coisas de outra forma, faltou à verdade. Quando veio aqui ao Parlamento para discutir o Orçamento de Estado...
Senhora deputada, eu pedi que terminasse e que tivesse a noção que o senhor presidente no INEM não vai poder responder em função do que a senhora ministra disse ou não.
Senhora presidente, se não me deixa acabar a pergunta, mas pode responder sobre as centenas de chamadas que diariamente ficam por atender. Isso pode, senhora presidente. E, portanto, quando os dados nos indicam que 85% das chamadas podem ficar por atender. E esta questão, 15% das chamadas, peço desculpa, 15% das chamadas ficam por atender, e a ministra diz que a percentagem é de 5%, está a faltar à verdade. No próprio dia em que a ministra disse que estávamos na margem dos 5%, houve 143 chamadas entre as 8 da manhã e as 8 da noite que não foram atendidas. Muito obrigada pela tolerância, Sra. Presidente.
Sr. Deputado Bernardino Soares, para uma interpelação, faz favor, tem a palavra.
Sra. Presidente, eu, tendo em conta que temos uma audição ao meio-dia, que eu próprio a essa hora tenho outro compromisso também, queria sugerir se, excepcionalmente, não podemos já fazer as nossas perguntas, independentemente de haver uma segunda volta para os partidos.
Vamos ter que fazer, Sr. Deputado, porque realmente ultrapassaram excessivamente o tempo. Eu não quis interromper os senhores deputados, mas peço que isto não volte a acontecer. De maneira que eu vou dar a palavra aos restantes partidos políticos, pedindo-lhes para se cingirem o mais possível em termos de tempo, uma vez que, digamos, não faz nenhum sentido estas exposições tão longas que retiram às pessoas que nós queremos ouvir depois a oportunidade de responder cabalmente. Senhor Deputado Carlos Miranda, pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, eu penso que o Sr. Presidente do INEM tem preparado uma intervenção e uma explanação do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Instituto, e parecia mais lógico que as nossas questões fossem colocadas após essa apresentação. Mas, tendo sido este o critério definido por Vossa Excelência, eu irei apenas fazer duas ou três questões iniciais. E serei muitíssimo breve e vou deixar necessariamente as questões fulcrais que eu gostaria de serem esclarecidas para depois da intervenção do Sr. Presidente, porque eventualmente até estará dentro do âmbito da sua intervenção responder a estas questões, que são questões evidentes para quem fiscaliza o exercício da administração pública. Bom, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Dr. Abílio Ferreira Gomes, agradecer-lhe a sua presença nesta Assembleia e nesta Comissão de Saúde a requerimento de dois grupos parlamentares, a que naturalmente o grupo parlamentar do PSD se associou, sentindo, tal como os restantes grupos parlamentares, a necessidade de alguma ponderação e algum esclarecimento sobre o modo como está a desempenhar a sua função o Instituto Nacional de Emergência Médica. A primeira palavra que lhe queria dirigir é uma palavra de compreensão. O grupo parlamentar do PSD acompanhou de perto, de muito perto, tudo quanto foi o chamado processo de requalificação das urgências em Portugal durante os anos 2006 e 2007. O grupo parlamentar do PSD pôde verificar cotidianamente a atrapalhação, a precipitação com que esse processo foi desenvolvido e, tal como na altura, por diversas vezes tivemos a oportunidade de dizer neste Parlamento, os resultados práticos dessa atribulada pretensa reforma haveriam de cair necessariamente em cima do INEM. E daí que a minha palavra seja necessariamente uma palavra de compreensão pelo serviço que o INEM desenvolve e desenvolve em situações muito especiais, resultantes da má administração da parte deste Governo. Eu diria mesmo, Sr. Presidente, que o Governo do Partido Socialista pôs em risco muito sério o funcionamento do Instituto Nacional de Emergência Médica. E daí que, caindo tudo em cima do INEM, o INEM sofreu, desde logo e à partida, um afluxo anormal, de procura. E essa era a primeira questão que temos que debater hoje aqui. E Vossa Excelência tem, com certeza, dados e tem elementos que permitam perceber que, decorrente do encerramento precipitado de serviços e decorrendo de uma falta de alternativas no terreno para o encerramento destes serviços, que é no socorro pré-hospitalar, é no INEM que recaem, digamos assim, o grosso das procuras da emergência médica em Portugal. Portanto, que afluxo e que acrescente. Nós temos algumas informações, temos alguns números que apontam para acréscimos na ordem dos 52% ao ano, desde que em 2006 foram desencadeados os primeiros encerramentos e que conduziram, como vocês têm sabido, à demissão do Ministro da Saúde. Bom, essa é a questão fundamental. E a partir daqui, naturalmente que decorrem a necessidade de adequação dos serviços. Adequação dos serviços a uma procura excedentária para a qual também não foram, em tempo oportuno, tomadas as medidas adequadas de readequação. Não foram tomadas medidas ao nível da Rede Nacional das Ambulâncias, não foi atempadamente distribuídas os meios, nomeadamente ambulâncias, às autarquias que as esperam há mais de um ano, não foram implementados os meios complementares de socorro prometidos, protocolarizados com as autarquias portuguesas, e deixe-me, Sr. Presidente, que lhe dê o exemplo, mas este exemplo é extensivo a todos os outros municípios em que celebraram com o Ministério da Saúde protocolos na região de Trás-os-Montes, em que em 1 de janeiro de 2007 seriam postos ao serviço um helicóptero sediado em Macedo Cavaleiros. Até hoje, Sr. Presidente, não sabemos o que é que foi feito destes 3 helicópteros de socorro que estavam previstos. Outra questão muito
Senhor
importante.
Senhor deputado, pedi-lhe para se sintetizar, por favor.
A última questão que eu penso que é uma das questões mais importantes e que foram aqui colocadas pelos senhores deputados que me antecederam e que tem a ver com a afinação dos algoritmos com que o INEM e o 112 e o CODU funcionam e a sua eventual e o seu eventual desajustamento. Há efetivamente notícia de que o modo de atendimento está na origem de muitos dos atrasos que se verificam depois na resposta e no desencadear dos meios do INEM. Para já ficaria por estas questões e...
Muito obrigada, Sr. Deputado Bernardino Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores da direção do INEM, agradecendo a vossa presença. Penso que esta audição é muito útil e desde já quero dizer que a principal preocupação que temos nesta matéria é que hoje é visível e com fundadas razões que os portugueses sentem uma certa insegurança em relação ao tema da emergência médica. E acho que há poucas coisas piores para um sistema de emergência médica do que não haver uma total confiança dos cidadãos na sua eficácia. Não quer dizer isto que, evidentemente, como em todos os sistemas, não é possível chegar a todas as situações, nada é perfeito, nada é completo e acabado, mas eu penso que nos últimos anos as situações que se repetiram em matéria de emergência médica levam a que haja um sentimento de insegurança que é muito negativo e que ainda pior corresponde em muitos casos de facto a uma situação de menor capacidade de resposta que se verifica em situações que todos aqui vamos conhecendo e recebendo. Queria perguntar-vos, por isso, se não sentem este problema, como é que resolverão os problemas da dependência de muitas equipas, de unidades hospitalares, que estão extremamente carenciadas em termos de profissionais designadamente médicos e que, como todos sabemos, muitas vezes não podem dispensar os médicos para as viaturas de emergência médica, e como é que pretendem resolver essa questão e esse problema que é sentido, sobretudo em hospitais mais pequenos, com grande acuidade. E lembro-me no Hospital de Beja e na Vemer de Beja, isso é recorrente, já aconteceu várias vezes. Outra questão tem a ver com os meios de socorro que têm disponíveis. Gostaria que nos fizessem um balanço sobre a sua dimensão, sobre as perspectivas de maior investimento ou não, e como é que perspectivam esta rede própria do INEM, é disso que estou a falar neste momento, em relação ao socorro. E, em simultâneo, como é que estão a ver a articulação com a rede, digamos, complementar que existe e que existe há muitos anos dos bombeiros, porque também nos são relatadas situações que eu penso que são totalmente indesejáveis, de descoordenação na relação com os bombeiros e, permitam-me dizer isto com toda a franqueza, de que muitas vezes o INEM evita recorrer aos bombeiros, mesmo quando está na cara que essa é a solução mais eficaz em determinadas alturas. Não vou dar aqui exemplos caricatos que também conheço de muitas visitas que tenho feito pelo país deste relacionamento, mas eu penso que, independentemente do caráter central dos equipamentos próprios do INEM, que nunca deve estar a ser posto em causa, uma maior coordenação e rendibilização dos meios que estão no terreno, sobretudo com o conhecimento que muitas vezes há de forma superior aos serviços do INEM, das localidades, das pequenas populações, dos sítios mais recônditos, não pode ser uma perspectiva abandonada e penso que em muitas situações o funcionamento do sistema está a abandonar esta perspectiva. Outra questão ainda tem a ver com os meios de atendimento, com a resposta às chamadas, com esta perplexidade que, pelo menos da minha parte, tenho, de haver um sistema informático no INEM, que certamente, desenvolvido por serviços próprios, que certamente necessitaria de ser aperfeiçoado, mas de que a opção tenha sido, em vez de aproveitar a sabedoria dos que, portanto, quando sei, já estariam a desenvolver as adaptações e as inovações necessárias para o melhoramento do sistema, ter sido concessionado para fora, para entidades que necessariamente não têm um conhecimento tão profundo das necessidades e dos problemas específicos de um sistema informático deste tipo, com consequências que nos parecem que decorrem dessa opção. E, portanto, designadamente, por exemplo, em relação à questão da referenciação geográfica, que é um problema que recorrentemente tem vindo a ser posto. Finalmente, uma última questão tem a ver com o financiamento do INEM. Neste Orçamento de Estado aprovado há poucos dias, foi incluída uma norma que aponta para que esse financiamento se verifique através de um acréscimo da taxação ao nível dos seguros, que vai ser repercutida nos utentes. Isto é, nós estamos não perante um maior investimento direto do Estado no INEM, mas perante uma transferência através da oneração que as companhias de seguros já afirmaram ir fazer sobre os portugueses, da responsabilidade pelo financiamento do INEM. Isto é, nós estamos de acordo com o acréscimo de financiamento do INEM, só temos pena que o Governo só tenha encontrado forma de fazer isso, carregando mais em cima das pessoas, dos seus seguros de automóvel e outros, que é o que vai acontecer com esta medida aprovada no Orçamento de Estado.
Da Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do INEM, o Sr. Doutor, o Sr. Coronel. O senhor tem tantos títulos, mas é evidente que tratá-lo-ei por Presidente, que é nessa qualidade que aqui está, e cumprimentar toda a equipa aqui presente e na pessoa do Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade também para cumprimentar e felicitar e saudar todos os profissionais que trabalham no INEM, que de facto demonstram uma enorme dedicação e numa atividade extremamente esgotante, e de modo que é uma oportunidade que nós temos, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de cumprimentar todos os profissionais. E antes de começar, gostava de ter uma nota prévia relativamente à exposição ao quadro negro que a senhora deputada Teresa Cairo aqui nos trouxe e que, de facto, se não fosse uma exposição e um quadro negro traçado na base de notícias avulsas de jornal e de cartas anónimas, eu sinceramente ficaria muito, muito preocupada, mas sei que a base e o fundamento desta exposição leva-nos a uma deturpação completa da realidade. E por isso, Sr. Presidente, peço-lhe que, na sua exposição, possa contribuir para o esclarecimento total desta situação, que penso que não tem nada a ver com notícias
em que a senhora deputada veio aqui falar em demissões forçadas, fortes indícios de má gestão, a degradação dos serviços. Quer dizer, tudo isto são chavões que espero e tenho a certeza que não correspondem à realidade, mas gostaria que o senhor Presidente nos pudesse esclarecer cabalmente sobre tudo isto. Relativamente às questões prementes, que é isso que neste momento nos interessa, e tendo o espírito contributivo de melhor informar a opinião pública, o espírito, aliás, que o Sr. Deputado João Semedo invocou para esta audição, eu gostava de lhe fazer uma pergunta muito, muito direta relativamente ao número de VMERs. Eu sei que, se não estou em erro, existem 40 VMERs, que cada VMER tem que ter um médico e um enfermeiro. Todos sabemos do problema da falta de recursos humanos médicos em Portugal, não é um problema do INEM, é um problema de facto nacional, e este governo já tem tomado algumas medidas no sentido de colmatar essa falta. De qualquer forma, gostaria que o Sr. Presidente nos dissesse se a falta de meios de recursos humanos é só a nível médico ou se de facto existe noutra categoria de profissionais. Ainda hoje, por exemplo, ouvimos uma notícia de manhã em que o INEM vai passar a usar os desfibriladores e que não é necessário que sejam utilizados por médicos. Ora bem, eu penso que isto é uma boa notícia. Também gostava de saber quantos vão estar disponíveis, que impacto é que isto terá a nível da qualidade dos serviços de emergência médica. Relativamente a uma questão também já aqui posta, que tem a ver com o número de chamadas não atendidas, Sr. Presidente, eu gostaria também de perceber se existe, de facto, algum critério, ou qual o critério que define uma chamada que não é atendida. O que é que entra? São as chamadas que as pessoas, o número de chamadas que as pessoas, entretanto, desligam, porque, evidentemente, uma pessoa que liga para o código está, ou que liga para o número de emergência, está aflita, e um minuto que demora a atender leva a que a pessoa desligue e torna a ligar a seguir e é atendida. Tudo isto são questões que eu penso que os números muitas vezes nos levam a tirar conclusões precipitadas de uma situação que não acontece. Qual o nível de chamadas, qual a percentagem de chamadas perdidas que se considera que está ainda dentro de um nível de qualidade de resposta dos serviços de emergência? Há algum nível, algum critério europeu, internacional, não sei, até mundial? Também gostava que, se houvesse, nos pudesse esclarecer. Outra questão, e prende-se com as VMERs, principalmente, só vou falar nas VMERs mais problemáticas, evidentemente que as pessoas sabem que é de Beja e de Chaves. O Sr. Presidente tem algum critério, algum número que nos possa dizer quanto tempo é que essas VMERs estão ativas? Qual é o problema, de facto, porque Beja e Chaves, as VMERs mais problemáticas, tem alguma solução para o problema? Portanto, são perguntas concretas e não perguntas de mera retórica e de deitar abaixo um serviço tão importante como eu considero que é o serviço prestado pelo INEM. E para terminar, já aqui foi feita a pergunta pelo Sr. Deputado Bernardino Soares, mas eu faço a pergunta de outra maneira. Tem alguma noção de qual é que vai ser o impacto da nova medida que é o reforço de verbas que estava no Orçamento de Estado, que é de 1% para 2% nos prémios dos seguros? Portanto, este 1% para 2% é evidente que só vai penalizar as pessoas. Penalizar indiretamente, porque depois entra para um fundo solidário que vai reverter a favor do INEM as pessoas que têm automóvel. Também é bom que se diga isso. É verdade, sim, senhora deputada. Seja como for, quando falar tem oportunidade.
Dê-lhe para não entrar em diálogo.
Saber qual, se tem alguma noção, qual será o impacto desta medida ao nível da qualidade dos serviços do INEM. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu dava agora a palavra ao senhor presidente do INEM para responder. Penso que, de acordo com o que me foi referido,
há informações numa apresentação curta que o Sr. Presidente tem, e íamos passar a essa apresentação e nessa sequência, depois, o que estivesse por responder, o Sr. Presidente completava, por favor. Faz favor, tem a palavra, se entender que algum dos membros da equipe poderá precisar mais alguma coisa, faz favor. Não se importa. Ah, já está. Pronto, joguei que isto fosse mais rápido. Senhores deputados, vamos dar a palavra ao Sr. Presidente do INEM. Trocavam depois essas impressões noutra altura. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado. Muito bom dia. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Doutora Maria de Belém Fuseira, excelentíssimos senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que me é dada para, em nome do INEM, contribuir para o esclarecimento dos deputados da Nação e, bem assim, da opinião pública acerca de questões relacionadas com o funcionamento do CODU, o que constitui, para mim, uma excelente oportunidade e um motivo de grande regozijo. Eu gostaria então de fazer uma apresentação curta em que vou dar aquilo que é a perspectiva do que é o INEM neste momento. Assim, começaria por falar da missão do INEM, que de facto se caracteriza por definir, organizar, coordenar, participar e avaliar as atividades e o funcionamento do chamado Sistema Integrado de Emergência Médica, ou SIEM, de forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e adequada prestação de cuidados de saúde. Para exercer a sua missão, o INEM coordena vários aspectos deste Sistema Integrado de Emergência Médica, que eu vou enumerar, nomeadamente o Sistema de Emergência Pré-Hospitalar, nas vertentes medicalizada e não medicalizada, o que quer dizer viaturas médicas que têm ou não têm equipa médica, que é constituída por um médico e um enfermeiro. A referenciação e transporte de urgência e emergência, também é alvo desta coordenação por parte do INEM, a recepção hospitalar e tratamento urgente ou emergente, a formação, um aspecto muito importante, em emergência médica, por outro lado também o planeamento civil e a prevenção e ainda a rede de telecomunicações de emergência. Vemos aqui neste slide o modo como funciona o INEM, procurou estar aqui graficado. De facto, o Sistema Integrado de Emergência Médica é ativado sempre que, através do número europeu de segurança, que é o 112, o cidadão contacta o Centro de Operações de Doentes, o Centro de Orientação, de Doentes Urgentes, o CODU. A cobertura do CODU, como ali está referido, baseia-se em 4 CODUs regionais, com gestão atribuída à delegação, a cada delegação regional respectiva. Eu gostaria de explicar brevemente que o 112 é a porta de entrada de qualquer chamada do cidadão contactante. Essa central 112 é operada por agentes da Polícia de Segurança Pública, os quais fazem a triagem dos 3 tipos fundamentais de situações, que são, de facto, situações de segurança, situações de incêndio ou de emergência médica. A partir desta triagem, os mesmos agentes canalizam as chamadas, quer para o CODU, no caso de se tratar de uma emergência médica, para as forças de segurança ou para os bombeiros, nestes dois casos, em questões de segurança ou de incêndio. No CODU, uma vez entrada a chamada, existe uma equipa de profissionais compostas, quer por técnicos de operações de telecomunicações de emergência, vulgarmente designados por TOTS, enfermeiros e médicos, e esta equipa procede ao atendimento da chamada, fala com o contactante para recolher dados, efetua a triagem e aciona os meios, que são de 2 tipos. os meios designados por nós como meios INEM, que são as ambulâncias que são por si operadas, que são as ambulâncias de suporte básico de vida, as ambulâncias de suporte imediato de vida, com um enfermeiro e um tripulante de ambulância de emergência, as motas de emergência e os helicópteros acionados, tripulados por equipas médicas, ou seja, por um médico e enfermeiro. Qualquer um dos meios terrestres que não tem suporte avançado de vida, quando são apoiados e articulados com viaturas médicas de emergência e reanimação, vulgo VMER, estão a garantir o suporte avançado de vida. Por outro lado, existem ainda dentro dos meios de INEM as ambulâncias de suporte básico de vida que são atribuídas e financiadas, quer aos bombeiros e quer à Cruz Vermelha, para constituírem os chamados postos de emergência médica, vulgo PEM. Também as ambulâncias que não sendo atribuídas, mas financiadas pelo INEM, podem ser utilizadas pelos parceiros na emergência, sempre que as já referidas anteriormente estiverem indisponíveis. São as chamadas reservas. Por outro lado, existem os meios chamados não INEM ou NINEM, que são todas as ambulâncias existentes potencialmente utilizáveis no socorro que não caibam nas categorias referidas utilizáveis numa base casuística e sem enquadramento protocolar. A atuação dos parceiros no Sistema Integrado de Emergência Médica é enquadrada por protocolos nos quais estão definidas naturalmente regras aplicáveis aos vários tipos de atividade, incluindo o de financiamento. A referenciação, como ali vemos no lado direito, às unidades de saúde é efetuada pelo CODU para os pontos de rede adequados em função da proximidade dos meios e da sua capacidade para atender o doente ou vítima. Quanto aos meios de emergência, é possível verificar, desde 2005, o crescimento que eu classificaria de exponencial dos meios operados pelo INEM até aos dias de hoje. E assim, particularizando, temos ali em termos de viatura de suporte, de ambulâncias de suporte básico de vida, um crescimento de 97%. Em termos de ambulâncias de suporte imediato de vida, passámos de 0 para 26 ambulâncias. No global, à direita temos postos de emergência médica situados nos bombeiros, com um crescimento de 9%, e ainda mais impressionante é, de facto, o crescimento em termos de ambulâncias de reserva, que se cifra o seu aumento de 2007 para 2008 em 32%. Temos também os meios que já existiam, que são os dois helicópteros, os três ambulâncias de recém-nascidos e as duas motas de emergência médica. No que respeita aos helicópteros de emergência, o socorro efetuado pelas equipas aerotransportadas tem contado até aos dias de hoje com dois aparelhos, que são aparelhos de tipo médio, com capacidade para um ou dois doentes, bimotores, operando quer de dia, quer de noite, em prestação de serviço. Um deles situado em Matosinhos, no Hospital Pedro Hispano, e outro em Tires. As equipas médicas que nelas operam são da responsabilidade do INEM. Relativamente aos três novos helicópteros previstos no projeto de requalificação das urgências, está a ser concluído o caderno de encargos em colaboração com a EMA. Está previsto o lançamento do procedimento concursal no início do ano de 2009, aguardando-se depois o tempo normal de evolução do processo, de acordo com as regras do recente e atual Código de Contratação Pública. Os três novos meios, conforme já publicamente anunciado, serão colocados em Macedo Cavaleiros, em Aguiar da Beira e em Ourique. Temos agora aqui a perspectiva das chamadas de emergência. Tema central, creio eu, que perpassou nesta audição. E, de facto, podemos ver aqui muito claramente vários aspectos. Por um lado, que o número total de chamadas de emergência aumentou significativamente de 2007 para 2008, traduzindo de resto o aumento que nós já aqui mostramos dos meios da atividade e traduzindo de facto também um aumento de chamadas, sendo o reflexo disso mesmo. Portanto, nós temos ali de facto um aumento global do número de chamadas de emergência, traduzido também num aumento diário, de média diária, também muito significativo, como podemos ver. Vamos agora olhar para aquilo que se segue às chamadas de emergência, que são naturalmente os acionamentos. Entre 2007 e 2008 verificou-se uma subida muito significativa nos acionamentos das ambulâncias de suporte básico de vida, mas também nos outros meios, nomeadamente, e vou enunciar, no acionamento das VEMERs, no acionamento das ambulâncias INEM foi da ordem dos 43%, nas VEMERs 25%, no total de ambulâncias INEM colocadas nos postos de emergência médica, houve também um aumento que não terá sido tão significativo na medida em que o investimento principal até agora foi feito nas ambulâncias do sistema, nas ambulâncias próprias do INEM. À direita temos ali um aumento significativo também no acionamento das ambulâncias de reserva do INEM e também nas ambulâncias não INEM. Portanto, um aumento muito significativo global em relação aos meios que aqui eu enunciei. Eu gostaria agora de fazer um pequeno comentário, ainda antes de falar do gráfico, para dizer o seguinte. Todos nós exigimos, para os cidadãos que servimos, naturalmente, tal como para nós, no plano individual e para as nossas famílias, porque somos todos pessoas, somos todos cidadãos, o nível de desempenho do zero insucessos. Aliás, muito à semelhança daquilo que se espera, nomeadamente, para as intervenções das operações militares ou mesmo das forças de segurança, a questão das zero baixas. É uma expectativa humana, é uma expectativa que nós devemos respeitar, é consensual, é ético. É, portanto, esse o nosso ideal, zero insucessos. Sabemos, contudo, que, quer por fatores humanos, quer por fatores técnicos, estes, qualquer um deles, estão sujeitos à ocorrência de erros ou falhas, e esta é uma constatação universal. Importa, é, isso sim, que tenhamos a capacidade, quer de auditar, quer de ser auditados, pelos nossos erros, humanos e técnicos, para identificar as causas, propor e implementar medidas corretivas e preventivas. Quero dizer também que o INEM atribui grande importância, e falo desde sempre, posso dizê-lo, mesmo antes da minha presença no INEM, presta grande atenção e dá grande importância às reclamações que lhe são presentes. Pois a resposta às mesmas constitui, além de uma atitude de transparência perante os cidadãos, uma oportunidade excelente para a análise dos mecanismos de erro e identificação das medidas adequadas à sua correção. Todos os atos de julgamento, positivos ou negativos, por parte dos cidadãos, incidindo sobre as atuações do INEM no terreno, recebem uma resposta direta do INEM. O processamento das reclamações, conforme se vê neste gráfico, tem uma fase de recepção, segue-se uma fase de análise, de processamento jurídico e, por fim, a decisão do Conselho Diretivo e a comunicação dessa decisão ao reclamante. Também gostaria de pedir a vossa atenção para o gráfico de barras que aqui está na nossa frente. De facto, demonstra que, seguindo-se a um pico inicial, dois picos iniciais no primeiro trimestre, há uma descida e estabilização do número de reclamações até agosto, com uma marcada tendência de descida no último quadrimestre. Quero dizer, por exemplo, que no mês de novembro, que já foi fechado, existiu apenas uma reclamação. Este slide também é particularmente demonstrativo da importância, ou do peso, se quisermos, das reclamações na atividade do INEM. Quando nós falamos nas reclamações como número absoluto, temos uma ideia que já de si é uma ideia bastante favorável, lisonjeira, diria eu, embora a mim importa muito mais resolver os problemas do que me lisonjear. E, de facto, se nós cruzarmos esse número absoluto com o número total de atividade do INEM, quer em número de chamadas, quer em número de ativações, nós vemos qual é, de facto, o rácio e a sua importância. Eu gostaria agora de fazer dois comentários finais relativamente a dois assuntos candentes da atualidade e que o tem sido alvo também de alguma análise. Eu gostaria, em primeiro lugar, de satisfazer, desde já, algumas perguntas que já foram feitas pelos senhores deputados relativas à questão da desfiliação automática externa. E começaria por dizer que é sabido e consensual que as doenças cerebrovasculares e cardiovasculares em Portugal são a causa de morte mais frequente, com uma percentagem acima dos 30%. E que em mais de metade, também é sabido que em mais de metade dos casos de paragem cardiorrespiratória, as vítimas não chegam com vida aos hospitais. Por outro lado, a maior parte dos episódios de morte súbita cardíaca resulta da ocorrência de arritmias malignas, nomeadamente de fibrilação ventricular. Ora bem, o único tratamento eficaz na paragem cardíaca devido à fibrilação ventricular é a desfibrilação elétrica. Demonstra a experiência internacional que a utilização dos desfibriladores automáticos, vulgo DAE, em ambiente extra-hospitalar por pessoal não médico, melhora significativamente a sobrevida do paciente. Uma das apostas do atual Conselho Diretivo foi a de concluir e apresentar à tutela, no mais breve prazo possível, a proposta de anteprojeto de decreto-lei regulador da utilização do DAE em ambiente extra-hospitalar por não médicos. Foram ouvidos pareceres técnicos e científicos vários, de peritos nacionais de reconhecida idoneidade, em particular a Ordem dos Médicos, e houve participação da nossa parte em vários fóruns de discussão sobre o assunto. O conceito subjacente que prevaleceu visa garantir o seguinte, que a desfibrilação automática externa é executada de forma segura, por quem tenha formação prévia em suporte básico de vida e desfibrilação automática externa, e conheça a cadeia de sobrevivência. Não, senhor. É para mim motivo de grande regozijo poder aqui anunciar perante Vossas Excelências que hoje mesmo será colocado no Portal da Saúde e no sítio do INEM para discussão pública o texto do referido anteprojeto após ter sido submetido à apreciação da tutela. Gostaria de aproveitar ainda a oportunidade para fazer entrega em primeira mão a Vossa Excelência, Senhora Presidente desta Comissão, de vários exemplares do referido texto, solicitando-lhe a gentileza de promover a distribuição junto dos senhores deputados desta Comissão. Gostaria, para terminar, não querendo-me alongar demasiado, e prometo que não o vou fazer, a fazer considerações sobre a questão da carreira dos profissionais de ambulâncias que atualmente se designam por técnicos de ambulância de emergência ou técnicos de ambulância de socorro. O atual Conselho Diretivo do INEM inscreveu no COAR como objetivo estratégico a criação da carreira de técnico de emergência médica. Com esta medida, procuram-se ganhos de eficiência no socorro pré-hospitalar, mediante a requalificação da formação dos atuais técnicos de ambulância de emergência, TAS, ou técnicos de ambulância de socorro, TAS, para levar um socorro de qualidade a toda a população, com redução dos custos. Esta carreira constitui-se, assim, como o eixo central do socorro, com maior capacidade de penetração em todo o território e não colide de forma alguma com a intervenção dos profissionais médicos e enfermeiros nos pontos e níveis antes definidos. O INEM acompanhou o trabalho que o Sindicato dos Técnicos de Ambulância de Emergência, STAE, em colaboração com a ANTEP, Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, realizaram, no sentido da elaboração de uma proposta de carreira de técnico de emergência médica que foi apresentada publicamente na semana passada. Em meados de dezembro, o INEM entregará ao Gabinete de Sua Excelência, o Secretário de Estado da Saúde, a sua própria proposta de técnico de emergência médica. Com esta medida, estamos cientes de que, através da estruturação da carreira deste grupo de profissionais, contribuiremos para a melhoria da qualidade e da prontidão do socorro às populações, conjugada com a motivação e valorização pessoal daqueles profissionais. No âmbito do COAR, gostaria ainda de dizer que o INEM inscreveu também a proposta da criação da especialidade de emergência médica e a criação de estágio curricular na mesma disciplina para certas especialidades médicas afins da emergência médica, nomeadamente a anestesiologia, a medicina interna e a cardiologia. Tenho dito. Muito obrigado.
Sr. Presidente, não sei se ficaram algumas perguntas por responder em relação às questões apresentadas pelos senhores deputados, se quiser brevemente também responder.
Eu queria agradecer aos senhores deputados todas as questões que me foram postas para permitir esclarecer todas as dúvidas que possam existir relativamente a questões importantes do funcionamento do socorro. E procurei seguir uma ordem cronológica relativamente ao momento em que me foram feitas estas perguntas. Mas, em todo o caso, eu gostaria de começar, para não fazer perder tempo aos senhores deputados, pelo assunto que é, de facto, mais importante para todos. E, devido à escassez de tempo de que também disponho, vou ter que fazer esta gestão de tempo da melhor forma. E, assim, eu começaria pela questão das chamadas que foram referenciadas e têm sido por chamadas não atendidas, mas eu gostaria de clarificar também esta questão dos termos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que todas as chamadas que chegam ao CODU, Lisboa e Val do Tejo, são atendidas num tempo médio de 23 segundos. E 35%, aproximadamente, são atendidas ao primeiro toque, ou seja, nos primeiros 0 a 5 segundos. Estou a falar de dados que se situam entre janeiro e outubro de 2008. E gostaria de fazer também uma clarificação muito importante. É que, de facto, não existem chamadas não atendidas pelo CODU de Lisboa e Val do Tejo. O que existe, efetivamente, são chamadas que, sendo registadas na central telefónica, são abandonadas, são desligadas pelo contactante na origem. Exatamente. Porque temos que considerar, e já irei falar do tempo de demora, mas em primeiro lugar gostava de clarificar esta situação. De facto, o que há um registro na central telefónica que nos permite identificar que essas chamadas são chamadas desligadas na origem. De facto, o tempo do contactante é um tempo psicológico que, por vezes, o leva a desesperar e desligar, muitas vezes, como eu já disse, ao primeiro toque. E, de facto, isso conta nesta avaliação. Mas, em todo caso, gostaria ainda de acrescentar alguns dados objetivos, dizendo, por exemplo, que as chamadas desligadas na origem são cerca de 14% do total. É necessário fazer aqui uma clarificação e também desmontar todas as ideias erradas que foram difundidas de forma, enfim, não ética, creio eu também, por algumas fontes, que fizeram difundir o conceito de que as chamadas ditas não atendidas e que nós classificamos como desligadas na origem atingiam números que não têm nada a ver com o número efetivo das chamadas que vêm pelo 112, pelo próprio contactante. De facto, nesse número que eu aqui falei, é necessário discernir o seguinte. As chamadas contabilizadas pela central de chamadas, pela central telefónica, incorpora alguns componentes que não têm a ver com as chamadas dos contactantes. Passo a explicar. Uma parte dessas chamadas são chamadas que resultam da passagem de dados pelas ambulâncias, que resultam de contactos feitos pelos bombeiros, pelo QDOS e pelo QNOS. Portanto, quando estamos a falar de número de chamadas desligadas na origem, nós temos que distinguir essa fração que vai diminuir significativamente o número de chamadas desligadas na origem. Porque a fração que fica, depois de descontada essa fração, é um número que é muito mais baixo, como já referi, 14% do total. O tempo de médio de espera nas chamadas desligadas na origem, ou seja, quando o contactante desliga a chamada, qual foi o tempo que ele esperou pelo atendimento? Pois, em média, nessas chamadas desligadas, o tempo médio foi de 55 segundos. E, mais ainda, 11% dessas chamadas desligadas foi no intervalo inicial de 0 a 5 segundos. Ou seja, ao primeiro toque, quem fez o contacto desligou a chamada. Gostaria também de dizer que, em outubro de 2008, as chamadas desligadas na origem provenientes do 112 foram cerca de 9%. E as provenientes da passagem de dados, cerca de 15%. Aquelas tais situações que devem ser expurgadas deste número global. E era esta, de facto, informação. Não. 9% é que é. Os 9% em outubro. Estamos a falar da análise pontual do mês de outubro. Em outubro, 9% das chamadas abandonadas de origem eram-no de contactantes efetivos a pedir o socorro. O outro número era proveniente da passagem de dados. Gostaria de dizer que, de facto, em termos de medidas, porque não se falou aqui ainda de medidas tomadas e a tomar, penso eu que não foi perguntado, mas está latente, naturalmente, às perguntas dos senhores deputados, eu gostaria de dizer o seguinte. O conhecimento, o facto de estarmos aqui a falar de números de chamadas atendidas ou desligadas na origem, já é um dado novo, porque esta aplicação, que está em funcionamento no Código de Lisboa e Val do Tejo, tem uma grande capacidade de auditação e de controle de qualidade, não só do sistema, como também dos intervenientes no sistema, nomeadamente dos operadores e de todos os intervenientes, quer no CODU, quer fora do CODU, e isso é uma das virtudes e que não é de suma menos importância desta aplicação. Queria dizer isso como ponto prévio em relação às medidas que irei aqui transmitir e que foram tomadas ou estão a ser tomadas. Tem sido uma preocupação deste Conselho Diretivo a resolução desta situação e, por isso, tomámos algumas medidas. A primeira medida, e já falámos aqui da necessidade de haver auditorias, e falarei também um pouco sobre essa questão mais tarde, e, de facto, foi posta em marcha uma auditoria ao novo software em operação desde março deste ano, ao Sistema Integrado de Atendimento e Despacho de Emergência Médica, assim designado, e também ao funcionamento do CODU de Lisboa e Val do Tejo. Foi uma deliberação fundamental que este Conselho Diretivo tomou. Por outro lado, promovemos o aumento da capacidade de atendimento do próprio CODU de Lisboa e Val do Tejo, com a incorporação de mais 3 postos de atendimento. Foi reforçado o programa de formação e atualização dos operadores no novo software e estamos a implementar um sistema que é virado para as chamadas que são abandonadas ou desligadas na origem. É um sistema que segue o rastro das chamadas desligadas através do mecanismo de callback, no sentido de voltar a contactar com os contactantes que fizeram essas chamadas e que as abandonaram. E, de facto, estas medidas, toda esta intervenção que nós temos feito, tem de facto, demonstrado uma eficácia que é notória através da consulta dos números que temos obtido e que têm consolidação, dos números que temos obtido de chamadas desligadas na origem. São números que cabem dentro do padrão de razoabilidade e de qualidade internacionalmente aceitos. Relativamente, e poderei passar agora a uma questão que também foi aqui apontada, querendo também salientar alguns aspectos que nos preocupam, também dizer que questões como a da confiança do INEM, no INEM pelos portugueses, isso é algo que, de facto, é um valor fundamental. Esse valor fundamental é a obrigação de todos nós contribuir para ele. Todo o tipo de informação que tem circulado, também já foi aqui referido, alguma dessa informação não merece qualquer credibilidade, porque se trata de informação veiculada maioritariamente por cartas anónimas. Este é um aspecto que eu gostaria aqui de salientar e, portanto, esse tipo de informação deve ser alvo de muita reserva, se é que deve ser sequer considerada. E é com base nisso que se fazem afirmações como, por exemplo, que no INEM há um clima de terror, que no INEM há demissões selváticas, que não se respeitam as leis, etc, etc, etc. Pois eu queria dizer que, de facto, o que existe no INEM, isso sim, é uma vontade de corresponder ao desafio que está lançado desde o início do programa de requalificação das urgências, que é um desafio que exige meios, que é um desafio que exige recursos, mas que é um desafio que exige, essencialmente, organização. E é isso que este Conselho Diretivo está a fazer. Está virado para o cidadão, mas também está muito virado para dentro. E quero aqui dizer, afirmar e reafirmar a minha confiança nos trabalhadores do INEM, desde os operacionais que sacrificam a sua vida diariamente para socorrer os doentes, e as vítimas. E esse é o nosso referencial fundamental. São eles que nos dão o valor fundamental que nós queremos fazer trazer até ao back-office. E aí estamos a investir muito na reorganização do INEM. Todas as medidas que foram tomadas em termos de construção de um aparelho administrativo, de uma estrutura de recursos humanos, de um financiamento adequado, foi feito dentro da maior legalidade, com o apoio da tutela e respeitando sempre as capacidades e os direitos dos trabalhadores. Identificámos os recursos necessários, contratámos e fizemos contratações que não merecem qualquer suspeita porque seguiram estritamente a legalidade. Não fazemos, obviamente, captação de recursos que não seja dentro desse sistema jurídico vigente e, portanto, não temos com isso qualquer dúvida ou qualquer reserva a fazer. Em cada caso, os recursos humanos identificados visavam suprir carências, de facto, importantes que existiam, porque, inclusivamente, houve saída de profissionais, com a mudança antes da mudança do Conselho Diretivo, ou imediatamente após a mudança do Conselho Diretivo, e ainda hoje estamos a construir ou a reconstruir as peças, ou a colocar as peças que estão em falta. E, portanto, isso significa que houve pessoas que deixaram de estar disponíveis para o INEM, saíram de livre vontade, e há vazios que é necessário ir preenchendo. E é esse esforço que temos feito, identificar equipas, identificar profissionais que se enquadrem na resposta ao desafio que está lançado ao INEM. O INEM duplicou os seus meios desde 2005, duplicou os seus meios. Isso, obviamente, tem que se refletir numa estrutura interna, numa organização interna que possa responder a isso. O financiamento, naturalmente, é também aqui uma questão que foi levantada, é uma questão central, mas eu queria dizer que, durante o ano corrente, este Conselho Diretivo teve que propor algumas alterações orçamentais no sentido de poder utilizar os saldos de gerência para poder, de facto, fazer face àquilo que eram as despesas, quer de sustentabilidade, quer as despesas de investimento. Sem isso, não teria sido possível cumprir, de facto, o programa e a missão sustentada do INEM. Admitimos que, e vamos, de facto, estamos preparados para, no próximo ano, redefinido, de facto, o padrão e o desenho do orçamento, nós possamos cumprir, de facto, a missão, cumprir, por exemplo, nomeadamente, o encerramento do projeto RU, para depois entrarmos num ano seguinte de cruzeiro, e fazê-lo com todos os trabalhadores que estejam disponíveis para se empenhar. Eu queria deixar uma palavra de apreço, nomeadamente aos operadores do CODU, que de facto exercem a sua profissão num ambiente, por vezes, de grande incompreensão por parte dos contactantes, que de facto estão numa situação de pânico e, portanto, eles, trabalhadores, têm que ter a capacidade e a serenidade e, por vezes, a heroicidade, eu digo mesmo, em algumas situações dramáticas, para suportar esse stress. Nós estamos a fazer investimento também na área de fazer, proporcionar condições de conforto, além das condições de valorização profissional. Gostaria também de dizer o seguinte, e voltando à questão das carreiras em geral, é uma área também estratégica para este Conselho Diretivo, nomeadamente em relação à questão dos técnicos operadores de telecomunicações de emergência. Foi feita uma tentativa de, face ao atual quadro legal, de criar, de integrar os técnicos de operações de telecomunicações de emergência nas categorias do atual quadro jurídico. E, de facto, eles são equiparáveis a assistentes técnicos. Não é uma boa valorização, não é assim que nós vemos a valorização dos técnicos de operadores de técnicos de emergência. Achamos que, de facto, é uma profissão exigente em termos de formação, em termos de condições de trabalho, em termos de reconhecimento da sua atividade. É no CODU, de facto, que se decide muitas vezes o socorro, como os senhores deputados muito bem o sabem, e, portanto, aí tem que se ter profissionais valorizados, profissionais motivados. E, então, nesse sentido, consideramos que a funcionalidade de técnico operador de telecomunicações de emergência beneficia da sua inclusão na carreira de técnico de emergência médica. Ou seja, um técnico de emergência médica terá, além da sua participação ativa no socorro, dentro das ambulâncias e fora delas, naturalmente, terá também a passagem, em termos de funções, pelo CODU. Integramos aqui as duas funcionalidades. Isso é vantajoso, não só em termos da estruturação de uma carreira que é do regime especial, e já por si é valorizador do profissional, mas também, com isso, entendemos que melhoraremos o socorro na medida em que é importante que o técnico, o operador de telecomunicações, conheça a cor local do local onde se dá o acidente, tenha a experiência vivida, de facto, das condições objetivas em que o socorro se verifica, para não haver, de facto, um divórcio entre uma área e a outra. Isso vai contribuir, certamente, temos essa certeza, para melhorar o socorro. E temos essa certeza, baseada na experiência que nós também temos anteriormente, de, por vezes, termos técnicos que têm as duas competências e têm feito essa intervenção, quer no CODU, quer fora do CODU. Esse também é um aspecto importante, estratégico, o investimento numa carreira técnica de emergência médica. Todos os profissionais de saúde atualmente integrados no sistema, integrado em emergência médica, têm o seu lugar e esse lugar não vai ser disputado por ninguém, por nenhuma carreira nova emergente que surja. Como é evidente, os enfermeiros têm o seu papel e continuarão a ter, e naturalmente também os médicos. Já agora que falo em médicos, gostaria de dizer que todos nós sabemos que é um recurso humano muito escasso. Naturalmente o INEM não pode inventar médicos, tem que recorrer aos médicos que existem disponíveis. Penso que aqui o papel dos hospitais é muito importante, naturalmente, até pelo que está já regulamentado, mas também eu penso que ainda existe necessidade de investir no interface entre o INEM, entre o pré-hospitalar, melhor dizendo, e o hospitalar. É muito importante, e creio que desde a fundação do INEM, quando no documento fundador do INEM se apontavam várias dificuldades, uma delas era exatamente a ligação entre o pré-hospitalar e o hospitalar, eu penso que nós ainda não atingimos. Esse documento ainda é muito válido porque faz o diagnóstico de vários pontos importantes e um deles é esse. E eu penso que temos que nos virar para essa interface com os hospitais. Porque os recursos, de facto, que escasseiam naquilo que eu agora afirmei, são os médicos, eles, de facto, existem ligados aos hospitais. Sobre a questão... Sobre a questão das auditorias, eu gostaria de responder dizendo o seguinte. As auditorias são auditorias que, à partida, funcionam. Há auditorias que funcionam em permanência, são auditorias regulares. Desde logo, as auditorias da Inspeção Geral das Atividades de Saúde, as auditorias do Tribunal de Contas e a auditoria da Inspeção Geral de Finanças. Elas têm a sua presença efetiva e muito bem, e, portanto, desde logo há esse tipo de auditorias. Ainda agora referi um exemplo de uma auditoria interna que nós estamos a fazer, e também um outro tipo de auditoria que nós pedimos ao Gabinete de Qualidade e Auditoria que o INEM tem no seu mapa orgânico de pessoal. E também poderemos, obviamente, sempre recorrer a auditorias externas para além destas que já estão referidas. E penso que sim, respondendo, e esta é uma questão que foi posta pelo Sr. Deputado João Semedo, acho que é de facto, reconheço que é um valor acrescentado poder recorrer a este tipo de auditorias, de facto auditorias quer externas, quer internas. Gostaria de dizer que sobre a questão que foi aqui também levantada, relativamente à formação que é feita pelo INEM de técnicos, em geral técnicos de emergência médica, assim como categoria geral, e que depois não é utilizada, gostaria de dizer o seguinte. Nós tivemos que fazer, quer o planeamento, respeitar o planeamento que existia inicialmente da execução do projeto de requalificação das urgências, quer até a sua afinação, tendo em base a consideração de um diálogo com as entidades locais, de um ajustamento de algumas implementações que estavam programadas. Esta reprogramação, obviamente, teria que ter em conta os recursos humanos disponíveis e foi necessário encontrar a melhor forma de temporizar as ações do planeamento, da execução do planeamento, em termos de disponibilização dos meios, estou a falar das ambulâncias, e a existência de disponibilidade, desde logo, que se coadunasse com o tempo de execução dos meios da parte dos recursos humanos. E isso foi algo que se revelou difícil, tendo em vista que nós tivemos que lidar com uma situação de não descongelamento de vagas e, portanto, tivemos que recorrer ao trabalho temporário. E isso, obviamente, como entenderão, é muito difícil coordenar e, tendo em vista que também sabemos quais são os procedimentos que envolvem os concursos, é muito difícil fazer a ligação na hora certa, no tempo certo, entre a disponibilidade de meios e a disponibilidade dos recursos. E assim sendo, chegámos à conclusão que era importante investir numa bolsa de recursos humanos disponível para que, no momento de surgir a disponibilização dos meios, eles estarem prontos para intervir. E devo dizer que, muitas vezes, tivemos que fazer a gestão dessa bolsa ainda antes da possibilidade de usar essa bolsa nos meios para os quais foram previstos. Ou seja, nessa espera, esses profissionais foram muitas vezes utilizados nos meios que já existiam antes. Entendemos que, até agora, não nos parece que haja outra forma de o fazer. E diria mesmo que o INEM tem uma responsabilidade nacional muito, muito, muito marcada na formação de recursos humanos em emergência médica. Não creio que isso seja um investimento perdido, mesmo quando acontece que alguns profissionais, ao longo desse tempo de espera da oportunidade, transitem, por exemplo, para carreiras que têm a ver com o socorro, nomeadamente a nível dos bombeiros ou até de entidades privadas de transporte de doentes. Muitas vezes se pede ao INEM que financie várias atividades, para cá está uma delas em que se considera que não é de todo em todo inútil, antes, pelo contrário, fazer bolsa de formadores. Relativamente
ao... Sr. Presidente, eu lhe pedi para tentar ser o mais sucinto possível nas respostas que ainda faltem, uma vez que já estamos num tempo muito alongado de resposta. Sistema informático. Pede o Sr. Deputado Bernardino de Soares que tem que sair. Exatamente.
Relativamente ao sistema informático, portanto, aquele que tem a ver com, quer com o atendimento de chamadas e o despacho, o chamado CIADEM, que está instalado em Lisboa, quer a sua articulação com os meios circulantes, gostaria de dizer o seguinte, e penso que com isso estarei, de alguma forma, procurarei responder o melhor possível à pergunta que o Sr. Deputado Bernardino Soares me fez. Eu diria então o seguinte, que a qualidade do atendimento em termos de CIADEM, em termos de atendimento de chamada, triagem e despacho do meio, tem a ver com vários aspectos. Alguns já foram referidos, mas há outros ainda que eu queria acrescentar para responder à pergunta do Sr. Deputado, que é o seguinte. Existem meios embarcados, meios de hardware e software, que permitem não só georreferenciar a posição dos meios de socorro, mas também transmitir dados de uma forma automática que dispensem a intervenção da conversa entre o operador da central e o profissional que está na ambulância. Isso vai aumentar significativamente o tempo disponível da equipa que está no CODU para fazer o processamento das chamadas, da triagem e do despacho. Esse sistema está instalado, Sra. Deputada, está instalado e estamos a continuar a sua implementação. É um trabalho que demora algum tempo até ser concluído, mas esse equipamento está instalado e, de facto, tem vindo a ser progressivamente operacionalizado. E será concluído, quando logo seja concluído, nós teremos a capacidade máxima a esse nível de ter uma resposta mais adequada do socorro. Outra questão também importante é a possibilidade de nós conseguirmos atuar, conseguirmos ter protocolos de triagem, os chamados algoritmos, devidamente uniformizados. Eu quero dizer que esse trabalho já foi iniciado há bastante tempo e está a ser validado, os protocolos que são bastantes em número, estão a ser validados no sentido de serem depois implementados na aplicação. Esse é também um objetivo desta customização. Porque eu gostava de dizer o seguinte, pergunta-se porque é que se mudou de sistema informático. Muitas vezes, ao longo do tempo, há a preocupação de inovação e, portanto, aqui quem decidiu por essa aquisição identificou certamente aspectos inovadores para melhorar aquilo que é o nosso core business, que é responder às situações de socorro. E, portanto, penso que todos nós teremos que fazer essa justiça ao decisor, quando tomou essa decisão, de considerar que, ao optar por um novo tipo de equipamento já testado noutros países, certamente identificou virtudes. E, de facto, essas virtudes, como eu já referi, situam-se, nomeadamente, na questão da qualidade do despacho, na qualidade do socorro. Nesse sentido, nós temos vindo a assistir, após a sua implementação, a um processo sucessivo de medidas tendentes a efetuar a sua amigabilidade, digamos assim, para os operadores e a fazer aquilo que se chama, tecnicamente, a customização, tendo em vista que este tipo de aplicações podem e devem ser adaptadas às realidades locais. Não há produtos acabados em termos destes sistemas informáticos e, portanto, em todos os casos, quando se muda de um sistema informático, ele depois tem que ser adaptado à realidade, tem que ser customizado. E é esse trabalho que tem vindo a ser feito. A partir do momento em que nós tínhamos a capacidade também de o aplicar nas outras delegações regionais, é esse um objetivo que queremos perseguir, nós teremos ainda mais ganhos de eficiência, nomeadamente no sentido de ter a capacidade de gerir centralmente o CODU. E isso é um aspecto muito importante. Porque nós queremos atingir a capacidade, temos que melhorar a capacidade, por exemplo, de redundância. Porque nós estamos a falar num cenário, que é um cenário quotidiano, que eu diria de paz, digamos assim, passa a expressão, mas temos que considerar também situações de catástrofe, situações de exceção. E se em situação normal já é crítico ter um sistema de comando, controle e comunicações, que é assim que eu vejo, de facto, a estrutura essencial do CODU, é um sistema C3I, diria mesmo, que se em tempo normal é importante ser considerado desta forma, em tempo de crise e de exceção, muito mais ainda terá que ser encarado. E, portanto, quando nós tivermos a capacidade e tivermos desenvolvido esta aplicação a nível das outras regiões, teremos no máximo da capacidade de todas as suas potencialidades.
Sr. Presidente, vamos deixar agora respostas que eventualmente estejam em falta para uma segunda volta. Eu vou iniciar essa segunda volta e cada um dos senhores deputados não usará mais do que 5 minutos. Pedi-lhe para respeitarem o tempo rigorosamente, na medida em que, até se puderem poupar algum, agradecia, registre inscrições de todos os grupos parlamentares. Sr. Deputado Carlos Miranda, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então, Sr. Presidente, Sr. Dr. Abílio, vamos a questões concretas que ficaram pendentes na anterior intervenção. Primeira questão, isto diz respeito ao Orçamento de Estado para 2009. A Lei Orgânica do INEM prevê receitas provenientes diretamente do Orçamento de Estado, que eu gostaria de saber quais são para o ano 2009, e receitas próprias, que são resultantes da percentagem de 1% dos prémios de um conjunto de seguros. A proposta de lei de orçamento previa esse aumento para 2%, mas o Partido Socialista fez aprovar uma alteração regredindo para a percentagem de 1%. Agora, a questão que eu gostaria de colocar a Vossa Excelência é saber com que é que o INEM...
Senhora Deputada, terá a oportunidade de referir isso, se faz favor, quando for a sua intervenção.
Que não é verdade. Já
apesar de ser essa a interpretação a posteriori do Partido Socialista, na verdade, aquilo que resulta da interpretação literal daquilo que foi aprovado no Orçamento de Estado é aquilo que eu disse. Mas, fundamentalmente, aquilo que eu gostaria de saber, da parte do Sr. Presidente, é saber quais são os meios financeiros com que, efetivamente, o INEM pensa poder dispor em 2009, quer provenientes do Orçamento de Estado, quer provenientes de receitas próprias. Primeira questão. Segunda questão, a Comissão de Saúde e o Parlamento não conhecem, e seria bom se Vossa Excelência nos pudesse disponibilizar, aquilo que se chama, creio que o INEM lhe chamou, um plano de sustentabilidade financeira para o ano 2009. Também não conhecemos esse dado. Terceira questão tem a ver com o calendário previsto para a distribuição das novas ambulâncias prometidas às autarquias portuguesas em 2007. Esse programa foi aprovado no verão passado. Eu penso, e gostaria de saber, porque é que este programa, este plano de distribuição, foi atirado para o ano eleitoral de 2009. Outra questão que eu gostaria de colocar a Vossa Excelência é a seguinte. Estão a promover, como disse, uma uniformização de algoritmos no sentido da interpretação das chamadas e dos pedidos de socorro. Sabemos também que o sistema da Saúde 24 utiliza um sistema muito, muito desenvolvido, né, em sede de algoritmos de uniformização dos atendimentos. Pergunto, o INEM trabalha com o Saúde 24? Conhecem-se mutuamente? Reúnem vulgarmente? Ou seja, está o INEM em condições de evitar que os CODUs façam uma nova triagem à triagem já feita pela Saúde 24? Que é uma das causas apontadas como demora da resposta. Quarta questão, ou quinta questão, quanto tempo, em média, demoram até acionar uma ambulância? Quantas desfibrilações foram bem-sucedidas durante o ano 2008? E como Vossa Excelência sabe, uma coisa tem a ver com a outra, não é? A capacidade de resposta e a capacidade ou a eficácia da desfibrilação. Porquê que o psicólogo de emergência só presta serviço no exterior nos dias úteis, de segunda a sexta, das 9 às 17? Porquê que, Sr. Presidente, só fazem trombólise aos doentes com infarto no sul do país? E seriam estas as questões concretas que lhe colocaria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor, pediu a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Retomando apenas algumas das perguntas que eu tinha formulado na primeira ronda e que não vi nem pouco mais ou menos respondida, nomeadamente os GPS. Bom, mas não vou perder tempo. Eu penso que seria bom que houvesse por parte das entidades que vêm aqui às audições um certo cuidado para, enfim, fazerem mais uma resposta às perguntas que são colocadas mais do que apresentações pré-preparadas. Porque, na verdade, umas audições é diferente, uma audição é diferente de uma apresentação. E, portanto, era aqui uma nota que eu deixava. Eu gostaria de retomar uma questão que foi aqui abordada e que é gravíssima, Sr. Presidente. Gravíssima. Quando há uma situação de infarto, a desobstrução pode ser feita de uma forma mecânica ou de uma forma química, quando a desobstrução mecânica, o cateterismo, enfim, que pressupõe a um equipamento mais longínquo, não está acessível. As CIVs e as VMER têm capacidade para administrar os fibromielíticos, não é verdade? Portanto, há essa possibilidade. A trombólise, exatamente.
É uma desobstrução química da
a desobstrução química é possível ser efetuada. Porquê?
Quando pode ser feita, Sra. Deputada, não em todos os casos, mas eu acho que era bom não entrarmos por pormenores excessivamente técnicos que não levassem a falta.
Sra. Presidente, desculpe, mas
de precisão nos termos. Faz favor, Sra. Deputada, só estou a tentar ajudar. Sim, só estou a tentar ajudar.
A questão é porquê que só no Sul, porquê que só as viaturas que operam no Sul do país, portanto, acionadas pelo CODU do Sul, é que têm indicações para fazer esta aplicação. Porquê que há vítimas de infartos de primeira e de segunda? E eu tenho conhecimento que se trata de uma questão exclusivamente burocrática, porque de outra forma não é explicável. Outra questão que eu gostaria de ver... Sr. Deputado, deixará ao meu critério, Sr. Deputado, se quiser colocar outras questões, fará o favor de o fazer. A questão dos algoritmos. Estão em validação? Estão em validação? Só agora é que estão em validação? Nesta altura? E quando é que vão estar aplicadas, Sr. Presidente? Relativamente aos helicópteros, mais uma vez um atraso. Tanto quanto eu sei, o caderno de encargos já estava pronto para se iniciar o concurso público em janeiro deste ano, portanto de 2008. Tanto quanto nos diz, se o caderno de encargos está novamente a ser concluído, só no próximo ano, e portanto com um ano de atraso, é que este compromisso, um compromisso político, resultante de protocolos assinados com as câmaras e como contrapartida do encerramento de alguns serviços de urgências ao abrigo da requalificação das redes de urgência, é que está a ser cumprido. Um ano de atraso. Podemos assumir? É verdade. Mais de um ano de atraso. E outra questão, e para concluir, e que eu penso que é muito grave. O Sr. Presidente disse há pouco que o tempo médio de espera das chamadas que se desligam na origem, essa correção, enfim, parece-me uma questão um pouco semântica, mas é de 55 segundos. 55 segundos? É o tempo médio? Ou seja, há chamadas que ficam por atender 2 minutos, 3 minutos. Não é de imaginar que alguém que esteja no outro lado da linha, numa situação de emergência, se canse de esperar 2 minutos ou 3 minutos até ser atendido, quando, repito, as normas internacionais dizem que entre o atendimento, a triagem e o acionamento dos meios deve decorrer não mais do que 2 minutos. E eu volto a perguntar, qual é o tempo médio que decorre no INEM para todo este procedimento? Tenho informação que é de 5 minutos e os senhores já assumiram 6 minutos. Eu volto a perguntar se é verdade. E ficaria por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhor Deputado João Semedo, faz favor.
Presidente, que há médicos no INEM que não têm formação em suporte básico de vida.
Eu
tenho os nomes dos médicos que não têm esse suporte. Não, o médico, Sra. Deputada, o mínimo
desculpa,
que existe um médico.
Sra. Deputada já colocou a questão,
tenha,
não é?
Pelo menos o curso de suporte básico de vida, Sra. Deputada.
Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão da Sra. Deputada Teresa Queiro, não sei qual vai ser a resposta, mas tudo é possível. Infelizmente, nos nossos serviços de saúde, eu recordo um pequeno episódio de um médico estomatologista dar consultas de urgência num centro de saúde. Pronto, são situações que acontecem, mas não acho que a pergunta seja assim tão disparatada como o sorriso de alguns senhores deputados fazia crer. E acho que merece uma resposta, como qualquer outra pergunta. Eu creio que relativamente a este problema... Eu acho que queria ser muito sincero e muito transparente nesta matéria. Eu acho que dirigir, trabalhar e falar do INEM são tudo exercícios de grande responsabilidade. E o sentido da responsabilidade, creio eu, que nos deve levar a não, como disse no início, a não dramatizar os problemas e as dificuldades, mas também não é aceitável que haja uma atitude de resignação e de autocontentamento pelos avanços inegáveis que o INEM tem tido desde que foi a sua formação. Eu digo isto porque me parece que algumas perguntas ficaram por responder, porque não é possível ignorar que o INEM é o organismo público mais beneficiado no orçamento para 2009, claramente no ano de 2009 e claramente no ano de 2009 no que diz respeito ao Ministério da Saúde, mas se bem me recordo do resto do orçamento de Estado, o INEM é dos organismos públicos, isso acresce uma enorme responsabilidade à sua direção. E, portanto, eu creio que devemos ver a responsabilidade que se pede aos senhores deputados, também se tem que pedir aos dirigentes do Ministério da Saúde e aos dirigentes do INEM, e, portanto, digo isto para dizer que me custaria muito que o Ministério da Saúde transformasse os seus desfibrilhadores que o INEM agora vai colocar à disposição da população, no seu Magalhães. E, portanto, digo isto com todo o sentido, exatamente o que quero dizer. Há problemas que não são possíveis disfarçar por artes mágicas e por, digamos, truques de ilusão que geram uma certa sensação na opinião pública e, portanto, transformar os desfibrilhadores nos Magalhães do Ministério da Saúde seria, para mim, uma atitude bastante condenável. O segundo aspecto que queria referir era o seguinte. Eu recordo-me que o antigo presidente do INEM respondia a muitas deficiências do INEM invocando o número elevado de falsas chamadas. Eu nunca me convenci com essa resposta. Achei sempre que era uma falsa resposta. Achei sempre que era um estratagema para iludir os problemas. Mas também não aceito que agora se possa entender que deixámos de ter, digamos, chamadas falsas para passar a ter chamadas impacientes, digamos assim, em que o próprio que recorre ao INEM desliga se não é atendido nos primeiros 30 segundos. Eu acho que há aqui um problema que precisa de ser mais amadurecido, mais aprofundado, mais avaliado. Porque, na realidade, ao contrário do que a senhora ministra aqui nos disse, que tínhamos, em média, 5% de chamadas que não eram atendidas, ou que se perdiam, ou que se evaporavam, digamos assim, se eu olhar para os números que nos foram aqui apresentados, esse número é 2 ou 3 vezes mais do que aquilo que a senhora ministra da Saúde disse. E isto não pode acontecer. Não pode haver, digamos, uma medida, um valor que nos é informado pela senhora ministra da Saúde e um outro que é que decorre dos números apresentados pelo INEM. Porque isso, para além, enfim, de toda a especulação política que qualquer um de nós possa fazer sobre isso, isso descredibiliza a imagem do INEM, não é bom para o INEM. Sobre estas coisas deve haver rigor nos números, na informação e na assunção de responsabilidade. Como também me parece que não pode ser iludido, eu que ainda não disse, mas aproveito para agradecer todos os esclarecimentos que o Sr. Presidente do INEM teve a oportunidade de apresentar aqui na Comissão Parlamentar de Saúde, mas há um aspecto que não pode ser iludido. Há, em muitos dias, um baixíssimo número de chamadas que são respondidas num tempo adequado. Isso não é bom e devemos refletir se um organismo que tem tido à sua disposição tanto investimento público, se não poderia fazer melhor com o investimento que lhe tem sido atribuído. Eu penso que mais
do que pensar... Senhor deputado, agradecer que fosse terminar, mais breve possível.
Eu vou terminar. Eu não tenho resposta para esse problema, mas o que desejo é que haja cada vez mais um melhor aproveitamento do investimento público que é feito no INEM, porque é um serviço que cada vez vai ser mais solicitado, porque a população envelhece, porque há mais automóveis a circular, há mais acidentes, há mais, infelizmente, mais desgraças e tragédias e, portanto, não podemos esperar do INEM menor solicitação. Pelo contrário, é um instituto que será sujeito a uma grande pressão. Por último, só dizer o seguinte. Creio que por exercício de responsabilidade, nós também não nos devemos satisfazer nem autocontentar com os rácios que o Sr. Presidente apresentou relativamente ao número de atendimentos, ao número de chamadas e ao número de reclamações. Porque nem todas as reclamações são iguais. As reclamações que dizem respeito a mortes têm um outro significado do que a reclamação do sujeito que, por qualquer motivo, ligou para o INEM e demorou um pouco mais a ser atendido. E, portanto, estes indicadores são indicadores que estimulam a autossatisfação, a resignação e que não fomentam e não promovem no Instituto Público de Responsabilidade do INEM o exercício responsável da sua atividade. O que é importante saber é exatamente que reclamações são relativas a casos que foram ou que tiveram uma consequência fatal. Isso sim é um indicador de qualidade e isso sim é por esses critérios de qualidade e por esse tipo de indicadores que o INEM se deveria conduzir, na minha opinião. Muito obrigado.
Senhor deputado Paulo Pedroso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por dizer que não ouvi do Sr. Presidente do INEM palavras de autocontentamento ou de autossatisfação. Pelo contrário, vi um exercício de demonstração de problemas e vontade de lhes encontrar respostas. E diria mais, o Sr. Presidente do INEM, ao ter dito aqui, nós só podemos ter um objetivo que é o zero falhas e estamos ainda, nós estamos ainda perto de o atingir, eu diria que, de algum modo, colocou a fasquia para a sua avaliação num patamar muito elevado. Creio que, estando o Sr. Presidente aqui, há uma mensagem que os deputados também deveriam transmitir através de si aos profissionais do INEM. O INEM foi chamado, no processo de requalificação das urgências, a desenvolver novas missões, por vezes em contextos mais difíceis e numa situação de transição, e isso provocou uma grande sobrecarga dos profissionais que merecem, nomeadamente os que trabalham nas MERS e nas CIVs, de nós todos uma palavra de reconhecimento. Iria começar exatamente pela questão da sobrecarga. O Sr. Presidente deu-nos conta de um dado que só pode ser considerado extremamente positivo, que é o aumento dos meios. E verificámos, de facto, que esse aumento dos meios é significativo. A pergunta, Sr. Presidente, é: com este aumento de meios, estamos no caminho de diminuir a sobrecarga e a pressão? Considera o Sr. Presidente que seriam precisos mais, ou que o percurso que está a ser traçado permite cumprir a missão que o INEM tem? Em concreto, uma vez que foi bastante mediático à época, eu gostava de colocar a questão de Beja. E, portanto, perguntar se hoje podemos ter já a tranquilidade de dizer que a situação de déficit que ocorreu no passado está resolvida, sim ou não, Senhor Presidente. E pedia-lhe, então, uma avaliação global dos meios. A segunda questão que aqui foi colocada é uma questão que se presta a manipulações que são perigosas quando estamos a falar de um bem tão precioso como é a saúde. E tem a ver com os atendimentos. Eu não queria, penso que a Comissão Parlamentar de Saúde tem o dever de não tratar esta questão, na luta de procurar perceber se os números, de procurar manipular números, tem o dever de se preocupar com os resultados e com as pessoas. E, em relação a esses resultados, a minha primeira questão, Sr. Presidente, é esta. Se eu percebi bem, o número de reclamações está estável ou a diminuir numa altura em que o número de chamadas está a subir. O que queria dizer que o rácio reclamações-chamadas está a tornar-se mais favorável a uma percepção de que esteja a ser prestado um serviço com qualidade. Ou, pelo menos, um serviço do qual os utentes não reclamam, porque poderemos sempre questionar-nos se as pessoas não poderiam reclamar mais, ou seja, o que é que está sendo. Contudo, por este indicador, pergunto se percebi bem, estamos a diminuir a percentagem de reclamações no total de chamadas ou não, e como é que o Sr. Presidente avalia essa evolução? A segunda questão que entronca diretamente na questão que o deputado João Semedo acaba de colocar tem a ver com a natureza das reclamações. Com certeza que o INEM tem uma apreciação. O Sr. Presidente fez na sua apresentação, referiu o circuito de tratamento dessas reclamações e, porventura, alguma ansiedade que nós todos possamos ter quanto a que nessas reclamações estejam misturadas coisas sobre a simpatia ou antipatia do operador e coisas graves como, por exemplo, uma perda de vida. Portanto, na sua avaliação, estamos apenas perante uma diminuição da quantidade de reclamações ou também perante uma diminuição da gravidade do assunto sobre o qual incide essa reclamação? Última nota. Eu penso que esta questão das chamadas é uma questão que pode sempre prestar-se a ser contada do lado A ou do lado B. Se eu percebi bem este número, a diminuição da incidência das reclamações, numa altura em que elas continuam a ser bastante visíveis, significa que há menos reclamações, mas há mais pressão digamos, pressão mediática sobre o serviço, e devo dizer que para um serviço como o INEM a pressão mediática é de per si um elemento que pode ser, digamos, que pode ser perturbador. E eu julgo que ficaríamos todos bastante mais descansados e talvez pudéssemos suspender as preocupações que aqui estão presentes, mas que estão todos bastante mais descansados, se quando houver o resultado do sistema, houver resultados do sistema de rastro de chamadas que o Sr. Presidente aqui anunciou, se o Sr. Presidente pudesse tomar a iniciativa de, em tempo útil, nos comunicar o que é que efetivamente saiu desse sistema de monitorização, porque sim, escusava a Sra. Deputada Teresa Caieiro, o Sr. Deputado João Semedo, estarmos aqui a especular sobre o que é que terá acontecido, foi a ansiedade, foi a chamada mal efetuada, foi isto, foi aquilo. Com o sistema dito de callback, nós podemos ter uma apreciação rigorosa do que é que aconteceu e aí veremos se a Sra. Deputada Teresa Caieiro e o Sr. Deputado João Semedo têm razão para aquilo que dizem ou se provavelmente, ou se não têm razão, mas em vez de estarmos aqui a especular sobre o que é que terá acontecido, nessa altura poderemos com propriedade falar com rigor sobre o que aconteceu. E, portanto, a minha pergunta é, Sr. Presidente, admitindo que um sistema destes precisaria de um trimestre de implementação para poder dar dados minimamente fiáveis, quando é que poderíamos ter esses resultados? Muito obrigado.
Muito obrigada. Palavra ao Sr. Presidente do INEM para responder, pedir para ser o mais sucinto possível. Pergunta-resposta, pergunta-resposta. Se faz favor, muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas que me dirigem. Eu procurei seguir uma ordem que seja mais aglutinadora do conteúdo das perguntas, mas não gostaria de deixar nada por responder, independentemente da ordem que eu possa imprimir, ordem cronológica, respostas às perguntas. E gostaria de falar aqui de uma questão que foi posta central, que é sobre o orçamento. De facto, as receitas próprias do INEM têm a ver com, são, portanto, serão contempladas no próximo orçamento, são da ordem de 90 milhões 3.399 de euros, com 98% de incorporação das taxas de seguros e 2% de prestação de serviços, são as tais receitas próprias, apenas de 2%. Neste orçamento, 33 milhões e meio de euros destinam-se a satisfazer encargos decorrentes da implementação do projeto de requalificação das urgências, incluindo, obviamente, aquilo que queremos fazer, que é concluir essa execução, e 7 milhões de euros para investimento, quer na área das ambulâncias, quer também em equipamento informático, como é sabido, é uma componente muito importante da atividade do INEM. Relativamente à questão dos ELIs e àquilo que foi aqui dito, que estariam criadas as condições para que seria feito o catálogo de encargos, aquilo que eu posso responder desde o momento em que assumi o cargo que tenho, de Presidente do INEM, foi que, de facto, não foi possível agilizar esse processo pelo facto das alterações que foram propostas, alterações orçamentais e dotações orçamentais, para preparar e lançar o procedimento, terem sofrido algum atraso. Portanto, isso foi um aspecto que, de facto, impediu que caminhássemos ao ritmo que todos desejamos, porque aqui os Srs. Deputados, e muito bem, trouxeram aqui preocupações na área A, B, C, D, etc., porque é que ainda não foi implementado. Nós gostaríamos todos muito que tivesse sido implementado, mas posso garantir que estamos a trabalhar em todos esses projetos. E quando identificamos necessidades de recursos, nós fazemos todos os possíveis por conseguir esses recursos. Porque, de facto, há muitas tarefas em curso, elas estão presentes na nossa agenda, têm o seu tempo de execução. E gostaríamos todos de chegar ao cabo dessas tarefas. E vamos consegui-lo, naturalmente. Relativamente a outra questão que foi posta aqui e que eu, lamentavelmente, também por falta de tempo, não pude responder já desde o início. Não, não, não há. Faltava referir esse aspecto. São só estas rubricas, seguramente, exatamente. Relativamente à questão de Beja, que tem sido muito referida, naturalmente, eu gostaria de dizer o seguinte, que há um mapa de operacionalidade das FUNER de todo o país e, de facto, nesse quadro, apesar de tudo, visto na globalidade, a operacionalidade é bastante satisfatória, mas não podemos esquecer que há situações que são mais precárias, tendo em vista a realidade local de disponibilidade ou não disponibilidade de recursos, nomeadamente médicos. De facto, a VMEP Beja tem uma inoperacionalidade que por vezes é notícia, e nem sempre, obviamente, por razões que nos agradem, antes pelo contrário, e essa inoperacionalidade situa-se na ordem dos 15%. Todos nós assistimos, nomeadamente em Beja, na VMEP de Beja, à flutuação dos recursos humanos, que numa determinada fase dependiam de, por exemplo, médicos espanhóis, que a partir de certa altura foram captados para trabalhar, nomeadamente na Andaluzia, por melhores condições encontradas e oferecidas pelo país vizinho. E, portanto, há aqui, de facto, também esta oscilação dos recursos que tem a ver com esse tipo de fatores. Naturalmente, estamos sempre em contacto com o Hospital de Beja para poder ajudar quando há situações de inoperacionalidade. E já o temos feito, nomeadamente no verão passado, destacámos profissionais nossos, disponibilizámos ao diretor do hospital profissionais nossos que se dispuseram a ir tripular as mulheres. Como sabem, não são médicos do INEM que tripulam as mulheres, são médicos dos hospitais. Mas nós temos esse entendimento e articulação. E quando é possível, nós também nos posicionamos para dar essa ajuda. De facto, é necessário, e creio que foi feita aqui também uma pergunta relativamente à regulamentação que é necessário fazer relativamente às CIV e às VMERs. Estamos a fazer, de facto, também esse trabalho. É necessário fazer essa regulamentação muito fina, muito exaustiva, para contemplar todos os aspectos. De resto, mesmo em relação a outras atividades que surgem, nomeadamente na afinação que fazemos da execução do projeto RU, nós procuramos sempre com as entidades locais, e estou a falar das autoridades locais sanitárias, estou a falar das autoridades locais das autarquias, fazer uma afinação para ir ao encontro do ajustamento entre aquilo que é planeado e o encaixamento da solução ideal, se é que existe, na realidade local. E isso é feito através de protocolos. Estamos, de facto, também a fazer um esforço no sentido de que toda a atividade seja bem definida através de protocolos, através de regulamentos. Como disse, na questão das mulheres é central, faz parte de um pano de fundo que é a capacidade de nós resolvermos a questão que é a da articulação do pré-hospitalar com o hospitalar. Ainda continuamos todos com uma cultura, digamos assim, todos a nível nacional, com uma cultura que o pré-hospitalar é algo à parte que está separado do hospital. Essa cultura tem que se modificar completamente porque, de facto, os profissionais do hospital têm que interagir com os do pré-hospitalar e vice-versa. Penso que todos reconhecemos essa necessidade e é assim que se configura um sistema de emergência médica moderno e eficiente. Eu gostaria de abordar uma questão muito importante para nós, que é a questão das vias verdes. Como é sabido, a via verde, o conceito de via verde, tem a ver com a definição de um sistema especializado de atendimento de algumas áreas da patologia ou da traumatologia que merecem uma abordagem especial no sentido de que se trata de situações de grande prevalência em termos do panorama de saúde pública. E nós todos sabemos a prevalência que têm as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares no nosso país. Portanto, isso faz com que as autoridades de saúde tenham que se preocupar, em especial, com a criação de um sistema de atendimento mais expedito, mais eficiente, para resolver a questão que é uma questão magna de saúde pública. E assim sendo, foram lançadas, como é sabido, as duas vias verdes, que ainda estão em vigor e queremos caminhar para a existência de mais uma via verde, que foi, de facto, considerada também necessária, que é a via verde do trauma. Mas atualmente existem duas vias verdes em implementação. A via verde do acidente vascular cerebral e a via verde coronária. Neste momento, e no processo de implementação das vias verdes, que é um processo que envolve uma coordenação e uma logística e de facto um entendimento, uma articulação entre os vários intervenientes, muito importante, como aliás já foi reconhecido pelo atual Coordenador Nacional das Doenças Cardiovasculares, fazendo o enfoque na capacidade que nós temos que ter de fazer a articulação de todos os intervenientes, que são naturalmente as ARS e também o INEM, naturalmente, para além dos órgãos de execução, que são os hospitais e os centros de saúde. Isso é um esforço fundamental. E quando se consegue, quando isso não é conseguido, naturalmente que há um atraso na implementação dos projetos. Neste momento, a região que tem melhores condições e que está numa fase mais avançada da implementação desse sistema é o Algarve. E por uma série de condicionalismos. Porque, inclusivamente, haveria já algum trabalho feito previamente pelos profissionais que se encontram no terreno e que permitiu, de facto, que nós pudéssemos, a partir do momento em que foi lançado este projeto, que pudéssemos já estar num ponto mais avançado. Também posso dizer que, relativamente à via verde do AVC, do acidente vascular cerebral, o Norte também está mais desenvolvido do que o resto do país. Porquê? Porque existiram condições locais e que permitiram que, de facto, se implementasse ou se chegasse um pouco mais longe na implementação desse sistema. E, neste momento, estão-se a dar passos. Todos os dias estão a dar passos, através de reuniões, através da disponibilização de meios logísticos, nomeadamente foram atribuídos já, por exemplo, os desfibriladores à Administração Regional de Saúde do Norte, que está a fazer a sua colocação e a sua implementação, para além de todo o tipo de dados que visam, de facto, levar esse projeto para diante. Portanto, é um trabalho que se está a fazer todos os dias. Eu iria falar da desobstrução química, mas isso é um aspecto que me parece importante, mas acho que é mais importante falar na fase, nesta abordagem global que fazemos da implementação destes projetos. Levam o seu tempo e nós estamos a caminhar em alguns sítios mais rápido, noutros mais lento, mas queremos lá chegar seguramente. Relativamente à questão da intervenção, da abordagem terapêutica estratégica no infarto de miocárdio agudo e no acidente vascular cerebral, eu gostaria de dizer o seguinte. Relativamente ao infarto, não gostaria de entrar em pormenores técnicos, naturalmente estarei muito à vontade para o fazer e se calhar com algum gosto, mas não queria amassar os senhores deputados. Mas pronto, já que me foi perguntado, tenho muito gosto em responder. Relativamente à questão do infarto de miocárdio, a abordagem aguda pode ter duas intervenções, ou que visam a desobstrução do vaso, que é ou a trombólise, através da administração intravenosa de um trombolítico, e isso pode ser feito nas ambulâncias CID ou nas ambulâncias ou nas VMER, ou nas ambulâncias com o apoio da VMER, naturalmente, e a outra alternativa, que é aquela que depende de hospitais diferenciados, colocados a uma distância que em tempo seja razoável, porque a decisão estratégica depende do local onde se dá o evento, ou seja, se eu tiver um doente com infarto agudo num determinado ponto, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é onde é que está o hospital de retaguarda que tem uma unidade de intervenção em cardiologia, que é a unidade que permite fazer a desobstrução mecânica através da angioplastia ou de outro tipo de intervenção, de cardiologia de intervenção. Eu tenho que fazer essa pergunta, quem faz essa pergunta naturalmente é o CODU que faz essa regulação, e se de facto o hospital de retaguarda com essa diferenciação técnica estiver na janela terapêutica, ou seja, num tempo que está pré-definido, então eu posso recorrer ao seu hospital e esse doente vai ser submetido à desobstrução mecânica. Se de facto esse hospital estiver a uma distância que o coloque fora da janela terapêutica, então eu vou ter que intervir no local, na ambulância, através dessa intervenção química, desobstrução química. Gostaria também de dizer o seguinte, que de facto se investiu muito já também em termos técnicos de informática, de meios de comunicações de informática, para poder fazer este diagnóstico. Este diagnóstico do infarto agudo de miocárdio é feito, para além dos dados clínicos, é feito com base na execução no local e na transmissão à distância do eletrocardiograma, que nos dá o padrão de diagnóstico do infarto agudo de miocárdio com elevação do segmento desenvolvimento do segmento ST. Peço desculpa pelo jargão técnico, mas de facto estamos a intervir nesta entidade muito concretamente. E portanto, o INEM investiu em meios que lhe permitem não só fazer a intervenção terapêutica no local, em meios que são meios também recursos humanos, obviamente,
preparados para o fazer, e também interveio, investiu em meios tecnológicos que lhe permitem este apuramento. Esse trabalho, de facto, o fechar de todas estas atividades, culminará numa melhoria muito sensível do atendimento dessas situações agudas de infarto de miocárdio, como aliás já temos experiência e bem documentada no Algarve, como o Sr. Deputado muito bem referiu. Relativamente ao acidente vascular cerebral, aquilo que se configura e que está programado na Via Verde, respectiva, é a possibilidade de fazer o diagnóstico de acidente vascular cerebral através da formação dos técnicos de ambulância e dos enfermeiros, naturalmente, da CIV, e também do CODU, para identificarem, de facto, através dos dados clínicos que chegam, a possibilidade de ser feito o diagnóstico pelo médico que está no CODU. A partir daí, existe uma rede de hospitais que estão identificados com a capacidade não só de fazerem tomografia axial computarizada de urgência e fazerem também intervenção terapêutica com trombolíticos adequados ao acidente vascular cerebral para fazer também, digamos, a desobstrução dos vasos ocluídos. E esse trabalho está mais desenvolvido, de facto, na região norte, com bons resultados, resultados que nos animam, naturalmente, a completar o ciclo a nível do país. Não, o acidente vascular cerebral, digamos que avançou mais no norte porque haveria, de facto, mais condições para o fazer. E no fundo, é como, digamos que assim, que nos serve a nós também de orientação e de alento, digamos assim, porque, de facto, há bons resultados. Relativamente aos algoritmos, eu queria, enfim, vou dizer, não sei se já foi, se não foi claro, mas que é um trabalho que tem vindo a ser feito pela equipa médica coordenada pelo Departamento de Emergência Médica. É um trabalho moroso, foi um trabalho que demorou algum tempo até se conseguir identificar os vários protocolos necessários para abordar as várias fases e neste momento está-se na fase de validação e vai continuar naturalmente até chegarmos ao dia em que esteja concluído, o que eu prevejo que seja a muito curto prazo, ou seja, provavelmente no final de janeiro tenhamos esses protocolos completos. Vou responder a isso, Sr. Deputado. Bem, agradeço ter-me lembrado, porque é uma questão que eu considero importante. A Saúde 24, de facto, nós temos tido vários contactos. Nós conhecemos, e conhecemos bem, posso dizer, porque têm sido feitas várias reuniões coordenadas pela tutela e estamos sempre com a preocupação de resolver as dificuldades que a Saúde 24 tem demonstrado. Desde logo, numa abordagem, por exemplo, dos algoritmos que utilizam, que de facto merecem algum trabalho de simplificação e, portanto, o INEM tem estado disponível em reuniões que, enfim, com muita frequência, são realizadas. E queremos que o caminho é, de facto, continuar esse trabalho de harmonização e não considerar que, a partir da nossa porta, o problema já não é connosco. Não, o INEM não raciocina assim e, portanto, é isso que tentamos transmitir aos nossos parceiros. E já agora que estou a falar em parceiros, queria dar aqui uma palavra também para os nossos parceiros de emergência médica no terreno, nomeadamente os bombeiros, com quem temos feito um trabalho de aproximação. Mantemos uma comissão permanente de acompanhamento para a criação e para a definição de critérios e afinação de critérios da Rede Nacional de Socorro. Portanto, é esta a nossa postura, de facto, considerar que são todos importantes e por isso, um problema que ocorra, quer fora, quer dentro, quer fora do Sistema Integrado de Emergência Médica, a nós preocupa-nos e, portanto, procuramos sempre estar numa perspectiva não de criticar facilmente quando as coisas acontecem mal do outro lado, mas, pelo contrário, tentarmos juntos resolver problemas, porque só assim é que se consegue operar. Todos nós defendemos o socorro, todos nós defendemos os nossos doentes, todos nós queremos evitar situações dramáticas e trágicas, então isso só se consegue se todos coordenarmos os esforços. Portanto, relativamente à Saúde 24, não seria naturalmente uma exceção a esta atitude, até porque está integrado no sistema de saúde, não é? O INEM tem a sua própria forma de fazer a triagem, portanto é razoável que... Eu penso que é para aí que devemos caminhar, sem dúvida. Não atingimos ainda esse apuramento, mas é isso que nós pretendemos. E queremos é encontrar, da parte da Saúde 24, também a vontade permanente de atingir esse objetivo. Porque a nossa parte existe e temos feito, de facto, prova disso. Eu gostaria de falar, dar resposta àquilo que o Sr. Deputado do PSD, sobre o que o Sr. Deputado nos inquiriu, que é o calendário da entrega das ambulâncias. De facto, a entrega das ambulâncias tem sido feita, segundo um calendário que, como eu referi, tem sofrido alguma afinação. E, em alguns casos, essa afinação que visa, cuja filosofia é, de facto, não desvirtuar aquilo que é o racional, não tem nada a ver, rigorosamente, mas não é para desvirtuar aquilo que é a filosofia subjacente ao planeamento da requalificação de urgências, mas tem a ver com aquilo que eu já referi, que é o facto de todas as decisões, ou tudo aquilo que foi planeado, muitas vezes carece de um aporte de informação que só é obtida quando da parte de quem tem uma relação de proximidade com as comunidades e com as realidades locais. E isso tem sido, de facto, algo que, por vezes, nos obriga, ou nos leva, melhor dizendo, a fazer algumas alterações. Nós estamos em condições, isso podemos dizê-lo, de cumprir não só o nosso projeto de sustentabilidade técnica, que é fazer o reequipamento de todos os postos de emergência médica. Já lançámos os procedimentos no sentido de garantir a aquisição de aproximadamente 161 ambulâncias, das quais 110 são para substituir ambulâncias que têm prioridade na substituição pela degradação, obviamente, que ao longo dos anos se verifica das ambulâncias dos bombeiros, e as restantes para cumprir até ao final do primeiro trimestre de 2009, aquilo que está na ordem do dia, no planeamento do projeto RU. Portanto, não creio que se possa dizer que há um atraso significativo. Se atraso há, enfim, já foi referido aqui, um facto objetivo é que, de facto, a implementação dos helicópteros está atrasada. Esse é o objetivo, não é? Agora, relativamente às ambulâncias terrestres, não creio que isso seja muito significativo, porque nós conseguiremos, em 2009, fazer o cumprimento da execução do projeto RU, aspirando a que, obviamente, e isso será com certeza garantido, que 2010 seja ano de cruzeiro para o projeto. Gostaria também, se não havendo nenhuma questão pendente da parte dos senhores deputados, de responder também ao senhor deputado. Gostaria de esclarecer o seguinte. O número que foi referido de 5% por parte da senhora ministra para a percentagem de chamadas que eu chamo desligadas na origem, tem a ver com um mês que atingiu o melhor desempenho, que foi o mês de novembro. Portanto, não me parece que haja aqui nenhuma contradição com aquilo que foi dito. Eu falei em 9%, que é o 9% média anual. Portanto, nós temos atingido um patamar que é confortável, e foi esse patamar que a senhora ministra referiu. Naturalmente, estamos a fazer um trabalho que está a dar os seus frutos e que mostra uma tendência e uma estabilização. Segundos.
Senhora deputada, já teve a oportunidade de intervir. Agradecer-lhe que agora deixasse o Sr. Presidente responder, que é notório que o Sr. Presidente tem o cuidado de querer responder a todas as perguntas. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós temos aqui, de facto, essa questão das chamadas, eu creio que já tinha respondido, na medida em que fiz a disseção, digamos assim, dissequei todas as componentes do fenómeno chamadas abandonadas, ou chamadas desligadas. É evidente que isso dá-me autoridade para dizer aquilo que disse. Penso que sustentei numa análise objetiva, com números objetivos. E, portanto, relativamente a essa questão que a senhora deputada me põe, naturalmente que as médias traduzem uma dispersão de valores e, portanto, poderá haver determinados momentos em que esses tempos, naturalmente, sejam mais demorados. E isso é que são as médias traduzem isso, naturalmente. E, portanto, todos nós sabemos que, por exemplo, quando ocorrem situações de pico, seja por razões de exceção ou por razões ou por outro tipo de razões, naturalmente que os tempos podem ser mais prolongados, não é? Se nós tivermos, por exemplo, uma situação como já tivemos, em que ocorreram simultaneamente vários eventos, nomeadamente um deles bastante, bastante crítico, que mobilizou meios excepcionais, é evidente que nessa altura poderá ter que haver uma dispersão, um prolongamento do tempo que vai, de facto, entrar na média. Agora, o que eu queria dizer, e lembrar aqui aquilo que eu já disse também, é que quanto mais possibilidade tivermos de instalar, de fazer a instalação, a extensão desta aplicação aos outros centros de orientação de doentes urgentes, aos outros CODUs, melhor poderemos fazer a gestão das chamadas de uma forma nacional. E é isso, aliás, que está em perspectiva. Portanto, é o que se chama o balanceamento das chamadas. Ou seja, quando numa situação excepcional de uma determinada região do país houver uma sobrecarga de chamadas, então nós vamos ter a possibilidade de fazer o chamado balanceamento, que é fazer a gestão a nível nacional, haver um acionamento, haver um atendimento e um acionamento e um despacho feito numa região distante daquela em que ocorreu essa situação. Portanto, isso também estará facilitado quando nós tivermos todo o país a utilizar a mesma aplicação. Que é, aliás, isso está inscrito neste projeto desde o início, até antes de nós tomarmos conta deste problema. Nós temos...
Senhora deputada, eu agradecia-lhes. É 1:20 da tarde. Espero que os senhores deputados estejam presentes na próxima reunião, porque temos pessoas à espera. Vamos deixar o senhor presidente agora responder. Ficarão, com certeza, muitas respostas por entender, porventura. Teremos mais reuniões com o Presidente do INEM. Eu agradecia ao Sr. Presidente que agora, da maneira o mais sucinta possível, desse satisfação às questões apresentadas pelos senhores deputados. Muito obrigada.
Também procurando ser sintético, também me compete, obviamente também terá responsabilidades nisso, nas respostas que vou, queria falar da questão levantada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, Dr. Paulo Pedroso, que de facto pôs aqui várias questões importantes. A questão, em primeiro lugar, que tem a ver com o aumento de meios e em que medida isso alivia a sobrecarga de trabalho dos profissionais. De facto, o aumento de meios, se bem entendi a questão, e peço que me ajude se não foi o caso, o aumento de meios poderá ou não aliviar a sobrecarga dos trabalhadores, dos profissionais. Tudo depende da nossa capacidade de também, em paralelo, podermos também aumentar a nossa bolsa de profissionais. Penso, não sei se é este o entendimento da pergunta, mas de facto isso não está necessariamente ligado de uma forma direta. No que respeita à natureza das reclamações, de facto é uma área que merece uma análise muito mais profunda do que aquela que temos feito. Isso aí não tenho dúvidas quanto a isso. Porque aqui este fenómeno ou esta abordagem das reclamações não é uma abordagem que tenha que ser quantitativa. Isso é um aspecto apenas do problema. Porque quando há uma fatalidade, isso desde logo nos deve ocupar a nossa mente e portanto deve-nos obrigar a fazer uma análise casuística e uma análise que seja feita de uma forma que procure ir ao fundo das questões e não ficar pela autossatisfação. Não cultivo esse sentimento de autossatisfação, não faz parte da minha maneira de ser. Procuro, de facto, sempre rodear-me das cautelas necessárias para não entrar nesse tipo de atitude, porque não é, de facto, boa conselheira essa atitude. Esta área é uma área muito crítica, como todos reconhecem, é uma área de muita evidência, Falou-se em auditorias há pouco. Cada ambulância que sai é uma auditoria e, portanto, nós estamos em ambiente de auditoria permanente. E isso deve-nos levar, não à autossatisfação, mas à inquietação. E é esse, de facto, o espírito. E é por isso que esta missão é difícil. É difícil. E, portanto, nós encarámo-la com esta perspectiva. Portanto, era isso que eu gostaria de dizer acerca da natureza das próprias reclamações. Relativamente ao callback, e penso que se bem interpretei, houve aqui uma proposta, um desafio do Sr. Deputado Paulo Pedroso, que nós aceitamos, que é o facto de termos a capacidade e a obrigação e trabalharmos para comunicar o resultado da nossa atividade e fazê-lo num prazo que seja razoável. Provavelmente um trimestre será razoável para nós chegarmos a esse objetivo. E portanto, aceitamos esse desafio e aceitamos e mais do que isso, agradecemos esse desafio.
Por favor, Sr. Deputado Carlos Miranda. É uma interpelação?
É sim, só uma breve interpelação à Vossa Excelência, no sentido de inquirir se da parte do Sr. Presidente do INEM haveria a disponibilidade que eu sugeri de nos ser facultado o plano de sustentabilidade técnico e financeiro para nós, relativamente a 2009, para nós ficarmos informados sobre o que é que vai ser, digamos assim, o guião do INEM para 2009.
Nós temos estado, de facto, de trabalhar nesse plano e neste momento temos disponível o plano de sustentabilidade financeira. Até ao fim do ano poderemos ter, mas naturalmente terá que ir primeiro à tutela.
Com certeza vai ter que ir primeiro à tutela e depois eu penso que era bom os senhores deputados pedirem diretamente à tutela, uma vez que, como é evidente, o INEM não tem capacidade nem competência para se corresponder diretamente com os deputados. Sabemos o circuito que está estabelecido no nosso regimento e esse regimento terá que ser escrupulosamente respeitado. Ora bem, eu queria agradecer ao senhor presidente do INEM todas as informações que aqui detalhadamente nos deu. Queria recordar que a pior coisa que podia acontecer numa reunião com a Comissão de Saúde era transmitir que não existe risco, ou que o risco existente a qualquer atividade humana é zero e que o erro existente em relação a qualquer atividade humana também é zero. Penso que não nos compete isso e queria sublinhar o facto de alguns dos senhores deputados terem referido que este tipo de audições deve ser pautada por um sentido de responsabilidade. Se isso cabe a todos os deputados, na articulação com o INEM, caberá mais aos deputados da Comissão de Saúde. Portanto, eu queria agradecer ao Sr. Presidente todos os esclarecimentos que nos deu, este caminho percorrido que vai no sentido do aperfeiçoamento, e queria recordar que todos os grupos parlamentares que aqui intervieram, apenas o PCP e o Bloco de Esquerda ainda não integraram governos, todos os outros integraram governos, e que os dados... Não, mas é só para referir que os dados que nos foram transmitidos apontam no sentido do permanente afinamento, permanente aperfeiçoamento da atividade deste serviço, que é um serviço tão basilar para a segurança dos portugueses. E eu própria, como testemunha que fui deste progresso ao longo de várias dezenas de anos, não são dois nem três anos, nem dois nem três meses, queria testemunhar o meu apreço pessoal e institucional a todas as pessoas que no INEM estão sujeitas a uma pressão enorme e que perante muitas vezes a insuficiência dos meios carregam sobre si responsabilidades acrescidas, graças às quais muitas vidas têm sido salvas, muitas incapacidades não têm ocorrido. De maneira que queria que a equipe do INEM e o Sr. Presidente em especial levassem daqui este apreço e esta vontade que, evidentemente, o aperfeiçoamento, que é o nosso único objetivo, é o aperfeiçoamento permanente da maneira como nós fazemos, é também, evidentemente, um dos objetivos aqui da Assembleia da República, é aperfeiçoar a maneira como cumpre também o seu munus, desejar ao INEM as maiores felicidades, uma vez que as vossas felicidades serão também as felicidades dos portugueses. Já que estamos tão perto do Natal, já estamos nesse mês, boas festas para todas as pessoas no INEM. Muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada por esta disponibilidade de tão profundamente esclarecerem as questões que foram apresentadas, sem qualquer reserva, sem qualquer tabu. Penso que deve ser sublinhada este zelo que foi posto na tentativa de a tudo responder, a tudo explicar, sem qualquer sentimento de autossatisfação, mas sobretudo a capacidade de reconhecer muito que ainda falta fazer, para além daquilo que já foi feito, uma tónica naquilo que ainda falta fazer. Felicidades para tudo isso que falta fazer. Muito obrigada. Senhores deputados, temos uma audição a seguir, portanto agradecia-lhes que permanecessem.